Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 23 de novembro de 2017. Começa agora a 71ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Lembrando também que amanhã, a partir das 13 horas, haverá transmissão de mais uma oitiva da CPI da Copasa. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 5 minutos do dia 23 de novembro do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 71ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores César Tarzan fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Eduardo Print Júnior fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 12 ao 17. Este é meu mandamento: amai-vos aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faço ao Senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos, e vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada. No decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
Queremos agradecer aos vereadores César Tarzan por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Eduardo Print Júnior por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome Carlos Henrique. Falar sobre proliferação de lixo na Lagoa do Cidil. Câmara Municipal de Divinópolis, expediente do Legislativo. Projeto de Lei número CM-079, que denomina Newton Gomes de Oliveira, Rua 1, no bairro residencial Altaville, neste município, de 23 de novembro de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM-102, de 2017, que denomina Ricardo Alexandre Silva, a Rua 8, no bairro residencial Altaville, neste município, de 23 de 11 de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM-172, de 2017, que dispõe sobre inclusão no evento pré-carnavalesco Bloco do Cléu no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM-173, de 2017. Fica instituído o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais do município de Divinópolis, de 23 de 11 de 2017. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Veto total ao Projeto de Lei CM-107, de 2017, que dispõe sobre regras de segurança e critérios para realização e participação da cavalgada de 1º de junho do município de Divinópolis e da outras providências, de 23 de 11 de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Emenda CM número 105 de 2017 ao Projeto de Lei CM 135 de 2017. Emenda modificativa. O artigo 1º do parágrafo único do artigo 1º do Projeto CM 135 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. O cartaz a que se refere este artigo não poderá ter medidas inferior de 20 a 30 centímetros, folha 4, e deverá conter informações sobre quantidade de água que é produzida diariamente pelo aparelho e facilidade de se fazer o reaproveitamento. Divinópolis, 21 de novembro de 2017. Vereador Roger Viegas. Emenda CM-106 de 2017 ao Projeto de Lei número 132 de 2017. Ficam suprimidos, emenda supressiva, ficam suprimidos todo o artigo 9º e seus parágrafos 1, 2 e 3 e todo o artigo 13º do Projeto de Lei número CM-132 de 2017. Vereadora Janete Aparecida. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados à execução do Programa Fundo Nacional de Educação. Entidade, Prefeitura Municipal de Divinópolis. Mais Educação, Alimentação Escolar EJA, Alimentação Escolar AEE, Alimentação Escolar Ensino Fundamental, Alimentação Escolar Creche, Cota. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Educação, CM-246548 de 2017. Prefeitura Municipal de Divinópolis, Programa de Alimentação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1656, 2017. A possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica no itinerário do ônibus situado na Rua Gonçalves Martins, passando pela Rua Antônio Gonçalves Júnior até a Rua Guarani, no bairro Jardim Candidez. Indicação número 1695 de 2017. A possibilidade de colocar um braço com luminária na rua Elpidio Gomes, esquina com a rua Alzira Fonseca, no bairro da Vanusa. Indicações, vereador Cleitinho. Requerimento número 300 de 2017. Solicitando que seja estudada a possibilidade de apresentar projeto de lei por tratar-se de iniciativa privativa da mesa diretora, redução do subsídio atual dos vereadores em 50% para a legislatura 2021 e 2024. Vereador Cleitinho. Indicação número 1682 de 2017. A possibilidade de colocação de placa de pare na rua Iguatama com a rua Olinda do bairro Bom Pastor. Indicação 1683 de 2017. A possibilidade de fazer a capina e a limpeza na rua Santa Catarina, entre as ruas Goiás e Pernambuco, local conhecido como Grota. Indicações, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação CN número 1646 de 2017, solicitando para que seja feita a capina em toda a extensão da rua Fortuna, entre a rua Rio Grande do Sul e rua Amazonas. Indicação CM 1699 de 2017, para que seja gramado o barranco da Escola Municipal Padre Guaritá, no bairro Orion. Indicação CM número 1686 de 2017, solicitando a doação dos seguintes lotes para a construção da sede da cooperativa dos pequenos produtores da agricultura familiar de Divinópolis, Coprafrade. Lote código número 12936, 12937, 38, 39, 40, 41 e 42, no bairro Chavante. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1679 de 2017, para que sejam realizadas colocações de cascalhos, escória nas estradas rurais do Lava Pés, Postes, Boa Vista e Rua Grande. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1692 de 2017, a possibilidade de instalação de uma luminária no poste localizado na rua Elpídio Guimarães, esquina com a rua Alzira Fonseca, no bairro da Vanusa, neste município. Indicação número 1693 de 2017. A possibilidade, com o máximo de urgência possível, providenciar o patrulhamento da rua Armando Fonseca Silva, no bairro Itacolomi, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número CN 1689 de 2017. Solicitando que seja providenciado obra de recapeamento da rua Pitangui, bairro Jardim das Oliveiras, a partir da rodovia MG-050, na rua Mar e Terra, do bairro Jardim Candelária. Indicação número CN 1690 de 2017, solicitando a viabilidade de redução de no mínimo 50% no quadro de comissionados da Prefeitura Municipal, redução de no mínimo 20% dos subsídios do prefeito e vice-prefeito e do vencimento dos senhores secretários e demais cargos de confiança da Prefeitura Municipal, bem como redução do número de secretários. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1691 de 2017. Quem encaminha a esta casa mensagem modificativa em anexo? Vicente de Paula, Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Senhor, passo a palavra. Com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, aproveitando o início da reunião, às vezes alguns vereadores saem e não aguardam o final da reunião. Eu entendo que essa casa, senhor presidente, eu solicito de vossa excelência uma reunião urgente, urgentíssima, senhor presidente. Após essa reunião, para que a gente possa tratar de assuntos administrativos internos, porque o que a gente está vendo, essa casa aqui pode transformar, não numa casa legislativa. Então nós temos que ter cuidados, tá certo? Temos que ter respeito. E eu sou filho de Vossa Excelência e faço um apelo a todos os vereadores que permaneçam na casa para a gente fazer vários esclarecimentos, para que a gente possa ter, no mínimo, o respeito com a população, o que não está acontecendo no momento. Muito obrigado.
Nós queremos dizer aos senhores vereadores que, a pedido do vereador Rodrigo Caboja, fica todos os demais vereadores convidados a, depois dessa sessão, sentar no plenarinho da casa para discutir problemas internos da nossa casa. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, o que eu trago aqui nessa casa hoje, e queria que o senhor prestasse muita atenção, é um relatório verbal. Ontem, na internet, no Grupo Ação Política, às 10h39, um cidadão questionou e alegou superfaturamento de carro. Ora, senhor presidente, nós estamos na vida pública, a gente é muito criticado. Mas quem fez essa denúncia, senhor presidente, foi o ex-secretário Humberto Pasolini. É uma coisa séria. Eu entrei no grupo, falei com ele que como presidente da comissão de administração, eu desconheci qualquer ato. Essa casa, em algumas questões, sempre manteve zelosa, mas às 10h39 de ontem. Então, o que eu queria pedir a Vossa Excelência? Que acionasse a comissão permanente de licitação que essa casa tem, para que ele apresente essas provas. Porque a política virou o que virou, primeiro, pelo caráter dos políticos. E segundo, porque se ataca a pessoa, ele conforma, ele fica quieto. Quando fala que tem superfaturamento, está me atacando. Eu faço parte dessa casa. Então, essas questões são muito delicadas. Essas questões são muito delicadas. A pessoa subir numa torre, julgar um quilo de polvilho e depois tentar recadar. Entrei no grupo na hora, estava em Belo Horizonte, e falei com o grupo, lá tem várias pessoas, são formadores de opinião, que eu ia trazer a denúncia dele à mesa diretora. Então eu acho que o senhor Humberto Pasolini tem que ser convidado para vir cá. Quem do superfaturamento, quanto foi feito, que carro foi feito? Porque colocar todos os carros, todas as pessoas numa vala comum, eu estou fazendo isso com visão institucional. Eu não me senti ofendido, eu não senti. Mas a casa num todo, agora, se tratando, senhor presidente, de uma pessoa que tem curso superior, professor universitário e foi secretário do município. Se fosse uma conversa de boteco, uma conversa com amargura, sem fundamento, então eu acho que essa casa devia convidar o senhor Humberto Pasolini, postou ontem no grupo Ação Cidadania, às 10h39, que a verdade seja estabelecida. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria de só mais uma palavrinha, fazer coro. Não, é coisa importante. Obrigado. Senhor presidente, é coisa importante, porque é uma denúncia.
Apresentação de relatório, vereador, você vai ter a oportunidade de falar em outro momento, agora para apresentação de relatório de comissões. Continua livre a palavra, senhores vereadores, para apresentação de relatório finais de comissões.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereadora Janete.
Relatório final de comissão, da Comissão de Educação. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que estão nos assistindo em casa, tendo em vista que todas as afirmativas de supostas irregularidades na gestão da União Estudantil de Divinópolis foram esclarecidas pelos seus membros, que os valores mencionados que haviam irregularidade foram apresentados os recibos pertinentes aos valores referidos e que o restante
se encontra depositado na conta da UED e que essas mesmas supostas irregularidades foram apreciadas pelo Ministério Público Estadual, que não vislumbrou necessidade de abertura de inquérito civil, porque medidas administrativas já haviam sido adotadas para sanar possíveis irregularidades, determinando pelo arquivamento do procedimento. Esta comissão deliberou para se fazer as seguintes orientações: que seja devolvido à UED todos os documentos que estão sob posse do ex-secretário Tales, que a União Estudantil de Divinópolis faça a devida prestação de contas e, posteriormente, requeira atestado de funcionamento emitido por essa casa, que seja realizada a eleição de posse dos membros do Conselho Fiscal, que todos os recursos recebidos pela UED sejam efetuados sob depósito bancário, que os recibos de pagamento sejam publicitados e apresentados pelo tesoureiro, que o presidente deverá convocar com antecedência as reuniões, as quais deverão ter as atas lavradas e assinadas imediatamente após reunião, conforme determina o Estatuto da União Estudantil de Divinópolis. Assim sendo, esta comissão, depois de fazer os encaminhamentos devidos e dar por encerrados os trabalhos a ela designada. Divinópolis, 22 de novembro de 2017. Comissão de Educação, vereadora Janete Aparecida, vereador Raimundo Nonato e vereador Renato Ferreira.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentar relatórios, gostaria de me dirigir ao vereador Edson de Souza, que faz um relatório verbal, que toda modalidade de licitação desta casa é na modalidade pregão, preço mais baixo. Gostaria que a pessoa que fez a denúncia lá no grupo tivesse a hombridade de fazer a denúncia por escrito, dizendo aonde aconteceu o superfaturamento e quem está superfaturando, porque nós estamos presidindo essa casa na maior lisura possível. Que esse cidadão tenha coragem e a dignidade de fazer a denúncia por escrito, porque todos os processos licitatórios dessa casa é feito na modalidade de pregão. E pregão é o preço mais baixo. Se ele, em documentos, provarem, nós vamos pedir que seja investigado. Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor Carlos Henrique, que irá falar sobre a proliferação de lixo na Lagoa do Cidil, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Senhor presidente, boa tarde. Sou o Carlos Henrique, boa tarde, demais vereadores, imprensa e público presente. Bom, senhor presidente, eu já estive aqui nessa tribuna já várias vezes falando justamente disso, de lixo. Que realmente, eu sou um conhecedor bem de Divinópolis, roda essa cidade inteira aí, né? Então conheço bem aonde está sendo os depósitos de lixo. A Lagoa do Cidil, ela está abandonada já há vários anos, que ninguém fala mais na Lagoa do Cidil, porque ela acabou. Realmente ela acabou e está lá tomada sob o lixo, né? Muito lixo que é jogado lá. O fórum, eu acredito que daqui uns 10 anos ele está cheio de lixo, porque hoje mesmo eu passei lá e realmente tem muito lixo lá já próximo do fórum, e é a área da Lagoa do Cidil. A cabeceira, são várias nascentes, né? Quando eu fiz essa inscrição para essa tribuna livre aqui, nós estávamos pedindo, pelo amor de Deus, de água aqui em Divinópolis. E outras pessoas acabando com várias nascentes que tem na Lagoa do Cidil. Logo decidiu, virou uma questão assim, ninguém sabe de quem que é. Porque não tem uma placa falando que é propriedade particular. O poder público, de vez em quando, vai lá e passa a máquina lá, mas não põe uma placa para poder não jogar lixo. Não é cobrado dos proprietários sobre o lixo que é jogado lá, o mato que cresce no meio do lixo, vários pneus, tudo quanto é tipo de lixo. Não é cobrado de ninguém. Então, assim, eu vim hoje nessa casa, senhor presidente, reabrir essa questão de novo. A Lagoa decidiu. Que eu lembro aí, há 10 anos, 15 anos atrás, a Lagoa decidiu era muito falada. De vez em quando tinha reunião lá, o pessoal, os ambientalistas, eu mesmo participei. Eu lembro uma vez que o doutor Reinaldo Varela estava lá também, muita gente, tinha muita gente lá. Só que hoje acabou, dos 10 anos para cá acabou. Puseram uma máquina lá, falando que ia limpar, que nada. Essa máquina ficou lá por 5 anos, essa máquina lá, senhor presidente. E nada foi feito. Essa máquina aí, ela se criou pedra e as capivaras tirou ela de lá. Porque... Então, senhor presidente, eu queria que o senhor formasse uma comissão do meio ambiente e fizesse uma visita na Lagoa do Cedil. Vê como é que está a Lagoa do Cedil, vê quem vai ser responsável pelo aquilo lá. Porque eu acho tudo dúvida, bem, é de alguém? É, então esse alguém devia tomar conta. Porque se é um lote, esse lote tem que ser cuidado por alguém. Não pode ser um bota-fora. E lá está sendo um bota-fora. Lá em Peça Universidade Federal, que toda a vida foi e voltou de novo. Eu já falei aqui várias vezes, melhorou, só que agora voltou de novo. Então assim, na questão da Lagoa do Cedil, senhor presidente, é impressionante como é que está lá hoje. Sabe? Todas as vezes passa lá, estão jogando lixo lá. Ah, quem que joga? Eu não sei, eu não vou olhar quem que joga. Eu acho que o poder público tem capacidade de pôr um fiscal lá e olhar. Tem um vereador Cleito que teve lá, foi lá no início do mandato dele. Eu acho que é o seguinte, o caminho é unir forças, juntar os demais, as comissões, ir lá na promotoria. Porque a gente que é cidadão não tem tanto poder quanto vocês têm. Para ir lá conversar com o promotor, não é fácil. Precisa de todo um esquema para falar lá. E vocês têm poder para isso. Pode agendar e com a comissão. E a gente voltasse, gente. Voltar a falar da Lagoa do Cedil. Voltar a ver o que vai acontecer com a Lagoa do Cedil. Porque deixar morrer, não podia. Se algum empreendimento vai se construir lá, que eu estou entendendo agora. Né? Porque a construção está chegando perto dela. Lá vocês verem lá, de foto de 5 anos atrás, vocês viram tanta construção que fizeram lá. É muita construção que está sendo feita na Lagoa do Cedil. E ela está acabando. Sabe? Então tudo bem, se vai acabar, vamos acabar então. Vamos pôr uma placa lá, isso aqui é meu, isso aqui é eu que tomo conta, isso aqui eu sou responsável. Então tá, então você vai ser responsável pelo lixo. Está sendo jogado aqui também. Não é deixar do jeito que está lá, não. Porque nenhum lugar, nem na roça, não poderia ser assim. Lá é área urbana ou área rural. Vê isso tudo. Né? Eu acho que... Então, senhor presidente, fica aqui o meu pedido. Que forme uma comissão que vá até a Lagoa do Cedil. E a outra sugestão, senhor presidente, tem vários carroceiros que eles têm que ter os bota-fora. Né? Eu, se criasse um lugar de bota-fora... fechado, com a pessoa vigiando lá, várias cidades aí no interior tem, Belo Horizonte tem, Contagem tem. A pessoa carrega a carroça aqui, vai lá no Botafora, tal lugar, e vai jogar lá. Lá a prefeitura vai pegar esse lixo e vai destinado para um lugar. Não fica jogando aí em qualquer lugar. Igual esse jogado hoje, né? Que eu estou falando mais da Lagoa do Cedil, mas é para todo lado em Divinópolis. Então se criasse uma coisa assim que o cidadão tivesse. O lugar de jogar esse lixo, porque o lixo é longe, às vezes a pessoa não tem condições, às vezes é pouca coisa, eu não quero alugar uma caçamba, que eu sei, seria isso, mas fica essa sugestão aí, senhor presidente. E aí eu convido também os demais vereadores aí, e os ambientalistas que estiver ouvindo, a população inteira em geral, que a gente a lembra da Lagoa do Cedil, não vamos deixar ela acabar, não. Senhor presidente, por mais, é só isso. E eu espero contar aí com a colaboração de vocês, que o entendimento de vocês, que a gente anda para frente com esse assunto aí. Tá? Muito obrigado. Boa tarde para vocês.
Queremos parabenizar o tribuno,
Carlos Henrique, e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, se possível, que os vereadores que se encontram no plenarinho pudessem dirigir ao plenário, para que eu pudesse fazer uso da minha fala. Eu gostaria que o maior número possível de vereadores estivesse presente, porque assim que eu terminar a minha fala, eu vou sair, eu tenho uma audiência muito importante, audiência pública, e vou retornar para a reunião administrativa com todos os vereadores no plenarinho. E farei todo o possível para voltar. Essa audiência que eu vou ter agora foi marcada, me chamaram agora na última hora, e eu tenho que dirigir. Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço para o Beto Machado, esse vereador honrado, competente, lá de Olinda, que está fazendo aniversário hoje, que Deus te abençoe, Beto. Eu tive a oportunidade, o prazer de ser vereador com você, e por ver o seu caráter, a lealdade, do bom debate. Muitos momentos nós estivemos separados, acreditando em coisas distintas, mas nunca faltou respeito por nossa parte, e pela sua parte também. Hoje, no Dia Internacional da Graça, que derrama uma bênção sobre você, que sua vida seja uma música moral, como você conduziu até hoje, Beto. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Segunda-feira nós vamos encontrar no dia de Ermida. Hoje eu conversei com várias lideranças de Ermidas. Todas as lideranças deverão estar presentes para que possamos debater a audiência pública. Senhor presidente, essa tribuna aqui, quem deu nome a essa tribuna foi eu. Eu tenho um carinho com essa tribuna, por dois sentidos. Pelo valor simbólico da tribuna e pela denominação que eu dei nela. Eu fico vendo gente dando tapa, gritando, mas nós não vamos dar tapa e não vamos gritar. Nós vamos trabalhar de uma forma madura e serena, que eu pedi um líder do governo, o vereador Caboz, a duas reuniões, que ele trouxesse alguns questionamentos e até hoje ele não trouxe. Hoje é a terceira reunião que nós questionamos o líder do governo e ele não trouxe. Por quê? Com essa questão do acordo de líderes, dessas cinco audiências, vereador Nonato, a reunião do São José, do Interlagos, do Danilo Passos, vai ser uma reunião esquisita. Porque os vereadores que assinaram o colégio líder tiraram a oportunidade dos bairros, da área central, do Interlagos, do Danilo Passos e do São José, apresentar emenda coletiva através do seu vereador. Isso vai, vereador Nonato, contra o artigo 71 do plano diretor, onde que fala que a gestão urbana é executada pelo executivo, o legislativo, com a participação dos munícipes. Artigo 71, vereador Sargento Velto, tiraram o direito, vereador Zé Luiz. E nós vamos comunicar isso de uma forma direta com a população, no Interlagos, no Danilo Passos, no São José e no centro. Nós estamos com tanto pedido de participação do Orion, do Porto Velho, do Catalão, do Vila Romana, e nós estamos tirando a audiência de participar, negando o artigo 71 do plano diretor. Agora eu queria fazer uma pergunta para o vereador Caboz. A conferência da cidade foi feita quanto, vereador Caboz? Quando foi feita a conferência da cidade? O conselho da cidade era composto de 32 membros, vereador Caboz. Quem são esses conselhos? Que dias tomaram posse? A reunião da ata e o regimento interno do conselho. Vereador Marcos Vinícius, você está falando aí em todos os lugares de uma forma até firme, que tem lote de R$ 7. Quem tem o lote? Quem foi o dono do lote? Muitos da quadra, muitos que eram secretários do cadastro na época, e quem que era o prefeito, e quanto que o lote foi lançado? Quantos condomínios tem de Divinópolis? 11. Vereador Cabrões, quanto que a prefeitura pôs em cada condomínio? Quanto que ela gastou na infraestrutura? Quem que é o dono desses condomínios? Irmão de quem? Nós vamos debater isso para a gente segunda-feira em Ermida. Essa política, quem que é o responsável técnico? Tem gente que fala, ah, vereador, não fala isso não. Não dá. Não, eu estou querendo debater de uma forma madura. O que é mais interessante nisso, imprensa? Que o PMDB tem uma visão crítica. E os vereadores andecistas que estiveram contra o Galileu aderiram a esse projeto. Isso não é coisa do Galileu. Embarcaram o Galileu no jogo de sedução. Agora nós vamos começar a discutir política. O PMDB na campanha nunca discutiu isso. E depois que terminou a eleição, os vereadores adesistas, e principalmente o PSD, na figura do vereador Edmílio Caboja. Principalmente dos dois. Todo o direito do vereador aqui de debater, da gente discutir, a gente foi tirado. Mas será que foi tirado mesmo? Será que tem ainda alguma coisa que não foi que os senhores não viram? Por que se tiraram o direito do pessoal do Danilo Passo? Vocês não vão poder dar opinião. Pessoal do internado do São José e do centro. E do São José. Artigo 71, vereador Cabrocha, vereador Demir. No plano diretor, vereador Demir. Artigo 71. Isso é vergonha. Isso é um tapa na cara do povo. É o estatuto da cidade. É o conselho da cidade. É a conferência da cidade. Não te dá, vereador Cabrocha. Quando foi feita a conferência da cidade? Onde foi feito? Quem convocou? Quem deu posse? Quem são os 32 conselheiros? Cadê a conferência da cidade? Para elaborar as políticas públicas, vereador Nomato. O que é que nós vamos falar para o pessoal de São José? Vereador Zé Luiz e vereador Nomato. O que é que nós vamos falar no Interlagos, que está recebendo a região sudeste? Vocês vão assustar com os dados que nós vamos apresentar. Isso é uma covardia que está fazendo com o povo de Divinópolis. Uma cidade pobre, e não é 74 milhões não. De 29 para 34 é quase 82 milhões. Isso é um absurdo. Tirar esse dinheiro de 34 milhões, você acabou de estar falando de 77. Quase 115%. O povo aí está aqui, vai bater nessa casa. Vai bater em nós. Em nós não. Em alguns aqui. Mas que pôr com a cabeça. Eu queria que o Delano falasse comigo aqui. Eu queria que mostrasse alguma coisa. Se na eleição que nós tivemos para o Galileu, teve essa proposta. Mas os vereadores desistas, que expulsaram o PMDB do governo, que o Galileu está preso. Essa peça dessa casa aqui, e aí não anda. Leva engano, Galileu. O senhor falou na minha casa, eu fui chamado para todos os partidos. Fiz um bolinho de fubá em casa com um café, e o Galileu falou que queria coroar a vida pública dele. O PMDB de Minas está morto. O PMDB de Minas está morto. Entraram na cozinha, expulsaram todo mundo e rebentaram com todo mundo. Com certeza, com certeza. Traz o governador preso, os presidentes da Câmara, com certeza, Edna. Então, esse debate, Caboja, nós vamos fazer no alto nível. É no respeito, não é com conversa fiada. Não é com maturidade. Eu vi o presidente convocando os vereadores para segunda-feira e até de parabéns. Ele está de parabéns. A ideia foi sua. Coisa boa. Coisa boa, sem ver, foi sua. Tem que debater. Tem distorções? Tem. Mas onde que está, vereador Cabonja? Esse condomínio? Onde que está? Quem diz pessoas? Quem diz pessoas? Cadê as distorções? Eu acho que todas as distorções têm que ser corrigidas, sim. Todas, mas eu digo...
Conselho, mais dois minutos.
A gente pega 200 quilômetros quadrados, vereador Cabóis. 200 quilômetros quadrados, o perímetro urbano, 16 zonas. Onde que está as distorções de cada zona? Eu queria que você trouxesse para mim, vereador Cabóis, da Vila do Galileu, a historicidade do que ele tinha sido pago de 12 anos. Queria que você trouxesse a rua que está aí toda. E mais dois bairros nós vamos deixar para o dia 2. Nós vamos fazer um cruzamento. O Eduardo Pente Júnior me pediu a origem do projeto. Nós, como homem público, nós temos que ter responsabilidade. Aqui ninguém tem derrota pessoal e nem vitória pessoal. Nós temos que ter responsabilidade, sim. Mas a coisa está chegando no momento. E para finalizar, senhor presidente, gostaria que o senhor desse prosseguimento na portaria vigente nessa casa. O vereador Sargento Anjo cobrou, porque eu estou vendo gente chegando no meu gabinete que eu nunca vi. Chega um com água, chega um com café e chega um no pão. Então que as pessoas usassem a portaria dessa casa e se identificassem com o crachá. Obrigado, senhor presidente. Vou sair, tenho um encontro agora para tratar do IPTU com a grande autoridade de Divinópolis e voltarei para a reunião e com toda certeza para participar da reunião com os vereadores do Pilarinho. Obrigado.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. As notícias são muito boas. Eu acho que as coisas estão evoluindo. O Carlos falou, primeiro, eu quero esse discurso direcionar o Salão 10 da Rua Paraíba. A Neuza, Sara, que fica todo mundo aí ouvindo, os 17 vereadores, vai para vocês hoje, tá? Todas as nossas falas aqui, principalmente a minha, vai para o Salão 10 da Rua Paraíba. O Carlos falou aqui agora sobre lixo. E aí, a vela estava quase acabando e veio o Carlos e falou de lixo. Aí a vela fez assim, ó, acendeu de novo. Vou apresentar para vossas excelências como é que é o descumprimento de poderes. Legislativo, executivo, judiciário, o Bahia está uma festa. Está uma festa. A Polícia Federal, coitada, tem aqui trabalho brabo, prende, aí os políticos mesmo se soltam. Está uma festa o negócio. E aí a gente faz audiência pública e o povo cobra e a rede social cobra e agora a rede social, porque como eu disse, as panelas acabou, pá, 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 a panela quebrou, o povo cansou de andar nas ruas, mas graças a Deus a rede social pegou isso tudo, ó, falou assim, opa, não vamos desanimar não. Então, Carlos, vai pra você ver como é que tá difícil, ó, vai pra você ver. Fez audiência pública aqui, primeiro, compareceu 7 pessoas. Tinha mais imprensa, graças a Deus, do que a própria população. E aí vai falar assim, tô com o horário, foi nada. Já fez audiência pública de manhã, não vê ninguém, de tarde não vê ninguém, de noite não vê ninguém, só tá faltando de madrugada. Nós vamos arrumar uma de madrugada para testar. Mas aí a rede social, graças a Deus, pegou a luta. E aí, em homenagem ao Carlos, que ocupou a tribuna da Lagoa do Civil, lá, meus vizinhos, lá, três quarteirão lá de casa. Lá tá bacana, você precisa ver. Lá a gente não sabe se é lagoa, se é floresta, se é chão. É um misturado de tudo, como diz o Diguier. Tem até leão lá já. Tem cada capivara desse tamanho. Mas aí, de toda forma, em homenagem ao Carlos, está aqui, ó. Como o país virou uma festa sem lei. Sem lei. Está aqui, requerimento da audiência pública, olha. Requerimento da audiência pública de número 255/2007. O executivo estava aqui representado pelo vice. E o Silvio França hoje falou, vice, depois de uma interrogação, depois vamos entrar nesse assunto, para ver o tanto que nós somos bobos. Nós ficamos pagando vice, gente, e nada. Fica pagando gabinete de vice, carro de vice, gasolina de vice. Para fazer o quê? Se o homem nem trabalhar no trabalho e é médico, podia pegar e economizar a Secretaria de Saúde e virar a Secretaria de Saúde. Já economizava um salário, secretário. Quer nada com a dureza. Quer nada com a dureza. Vice e nada. É igual. Porque ele só assume se o prefeito morrer. E o meu não vai. O meu não vai. Porque enquanto eu também estiver lutando ali, eu vou lá nos pés. Não vai. Ele vai terminar o mandato. Se ele tiver essa esperança. Outra coisa, ele assume também. Se ele for impugnar também, não vai. Então, senhor, para perder suas esperanças, agarra aí, ó, para trabalhar, ó, que eu vou te cobrar até 31 de dezembro de 2020. Preguiçoso. Aqui, ó, vamos lá. Eu estou falando preguiçoso o vice, viu? Que assim, ó, agora mesmo ele acha ruim de novo. É igual criança, o vice da gente. Ele não sabe resolver os problemas dele. A gente bate e fala assim, eu vou lá no conselho. Oh, mas é bobo demais. É bobo demais. Resolve seus problemas comigo, ô bobão. Não pede o pai para resolver, não. Vem cá nós dois, ó, pra discutir, senhora. Aqui, ó, então vamos lá. Tá aqui, ó, 2011. Tava aqui representando o prefeito, o meu prefeito, o vice não representa, não. Ele não representa o meu prefeito de jeito nenhum. Mas veio cá e falou que representa. E aí nós entregamos na mão dele pra resolver. Ó, rede social, cobra do vice aí, ó. Pelo amor de Deus, que a panela acabou. O povo ficou cansado. Cobra, tá aqui, ó. Dia 21 do 11, não respondeu essa casa aos 10 dias legítimos. Olha que dia, olha o carimbo que você recebeu lá, aqui ó, Segove, saiu da Câmara, a Câmara fez tudo que tinha que fazer. O povo competente trabalha aqui, ó. Olha aqui, fizemos audiência pública, saiu da Câmara dia 6 de novembro, olha que tem bacana. Saiu, pergunta se chegou a resposta. Tem que aprender a falar, porque não achar ruim. Excelentíssimo, digníssimo, maravilhosíssimo, principíssimo, competentíssimo, vice-prefeito. Aqui, cadê a resposta? Cadê a resposta, homem? Dá a resposta pro povo, você estava tão bonito ali, ó. E aí depois resolveu, no final da audiência pública, falar um monte de ziguezira. Aqui, ó, vou contar pra vocês. Porque o negócio da eleição. Eleição ano que vem. Eleição. Aí o povo perguntava assim, que cor é que é a cor do cabelo do Delano? É os pés do Delano? É o cabelo, senhor! Fiura! Aqui, ó, tá aqui, ó, pro senhor responder, ó, pra rede social, ó. Responde! Responde! Vamos fazer a campanha. Paga Pimentel agora. Responde, vice. Quer ver o lixo que o senhor não resolveu? A Câmara resolveu. A Câmara fez audiência pública. A Câmara participou. Os vereadores assinaram. Entregou. E o senhor estava ali enfeitando a mesa. Lá na ponta. Só enfeite mesmo. Como diz o senhor França. Vice e enfeite é igual. Gente, Galileu, meu prefeito eleito, pelo amor de Deus, economiza um salário, tira o secretário, põe o vice para trabalhar, senhor. Esse homem está enfeitando a nossa prefeitura e afundando o seu nome. Mas não vai não, até 31 de dezembro de 2020 não vai. E aí agora mesmo eu vou receber outra queixa lá no meu conselho, não tem nada com legislatura. Não gostei do jeito que ele falou também, Quinto. E meu filho, então você vai fazer denúncia até 31 de dezembro de 2020. E aqui, ó, então tá, ó, a Câmara trabalhou, a Câmara foi lá, mandou, a Câmara cumpriu todos os prazos. Quem não cumpriu o prazo foi o senhor vice-prefeito, que falou no microfone, que estava representando o meu prefeito, e não deu resposta, rede social. Isso, a Comissão de Meio Ambiente e Ciência, ela é totalmente ligada à Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde foi dita, alto e bom som, para 17 vereadores que estavam na reunião. Alguém pode lembrar o que o prefeito falou, alto e bom som? Eu cedi, dei, não sei qual o nome mais bonito que ele usou, que agora está difícil até falar, senão a gente ganha advertência também. E eu vou falar, porque é a única coisa que eu posso. Eu cedi a Secretaria de Saúde para o vice-prefeito. Gente, é o final dos tempos. Então, quer dizer, quem é responsável, então, foi ou não foi, colega? Você sabe lá que quem é responsável pela Secretaria de Saúde, e isso aqui é meio ambiente, ó. Então, tá fácil. Fez audiência pública, resolveu, viu? Nós demos opção para tirar o lixo lá do Icaraí e ser incinerado, por exemplo, num autoforno de uma Gerdau, e nós estávamos aqui com um doutor em meio ambiente e falou que não ia para o meio ambiente. Não, o tempo é pouco demais para falar um monte de coisa. Cobrem do homem, tá? Põe ele para trabalhar. Porque ele recebe um cobrão. Ele tem carro para ele, lá o vice, sabe o que você vê? Tudo para ele. E o que o município ganhou com o vice? O que o Brasil ganha? Nem sempre, como diz o Silvio França, nem sempre não, a maioria das vezes, o vice não tem a mesma ideia do cabeça de chapa. E aí o que acontece? Ele só assume desse jeito. Com a morte do executivo, ele pode esquecer, e ele pode esquecer, ou então na próxima eleição. Então, gente, vamos pôr esse homem para trabalhar. Ele está ganhando à toa, viu? Vice está ganhando à toa. Aí ó, o presidente Temer é o maior exemplo, ó. Só depois que a Dilma morreu, é que ele assumiu e foi trabalhar. Ele tinha um palácio inteiro para ele, a troco de nada. E nós temos aqui um vice também, a troco de nada. E você está pagando ele, gente, você que está em casa, você está pagando esse homem para trabalhar e não fazer nada. Ah, tá bom, deixa esse fiura para lá, porque senão, agora mesmo você vai lá no conselho de novo. Não gostei. E agora mesmo vem um monte de divertência. E pode advertir, esse país é democrático. E esse negócio aqui, ó, chama microfone, ó, graças a Deus, pelo menos falar. Agora, olha aqui que bacana, olha. Prédio deveria ser escola municipal e se transforma em ponto para usuários de drogas, sabe aonde? Lá no meu Niterói, ó. Sabe desde quando que tá isso aqui, ó, Darcy Ribeiro? Bandeira levantada, graças a... Essa é a única que eu tenho também, viu? Porque eu não inauguro sinal, eu não inauguro quebra-mola, que isso é coisa de sucupira. Eu quero inaugurar a escola, é hospital, pô, saúde, inaugurar sinal, quebra-mola, isso é trem de sucupira. Sucupira, como eu disse um dia aí, foi lá no outros tempos, tá? Então eu quero inaugurar isso aqui, ó, Darcy Ribeiro, ó. E para provar, né, porque tu tem que provar hoje, você fala, tem que provar. Tá aqui, ó, em 2013, na minha primeira legislatura, eu pedi que fosse terminado e desse prioridade, que ao invés da gente ter um país sem cultura, que inaugurássemos essa escola e tivéssemos cultura. E aí tá, direcionado ao presidente da nossa atual legislatura, em 3 de abril de 2007, mais uma indicação minha lá que começou em 2013. Então, Niterói, mais 2 minutos, presidente, por favor.
Concedo mais 2 minutos.
Então, Niterói, ó, nós somos praticamente uma cidade independente. Nós somos igual que o povo lá da Europa. Se nós quisermos independência, Niterói tem tudo. Tem banco, tem supermercado, pô, saúde. Nós pode fechar aquela ponte e nós vamos virar cidade. Vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque senão, como bem diz o jornal agora, como bem diz, ó, escolas, opa, desculpa, que não agora, agora é o amigo que vai chegar. E o Divinil também, que estão bombando, graças a Deus, que o povo parou de bater panela. E aí tá aqui, ó, prédio onde deveria ser escola se transforma em pontos para usuário. Claro, tá fechado. É igual o hospital público lá, ó. O hospital público fez uma visita comigo e com o deputado Fabiano Tolentino em março de 2016, continua do mesmo modelo. E aí o jornal agora, olha que tapa de luva que o jornal agora deu, gente. Olha o perigo da gente falar as coisas, olha aqui, ó. Serviços imobiliários e médicos são os que mais geram vagas, os que mais pagam impostos. Vocês lembram da lei da acessibilidade? Eu adoro pôr o dedo. Que há pouco tempo forei de novo. Vereador Dr. Delano criou lei inconstitucional. Pode ter sido inconstitucional, mas nossa casa tem juízo, a torna constitucional. Olha aqui, quem mais era emprego em Divinópolis? É vender casa, comprar casa e alugar casa e serviço médico. E tinha gente no município que queria fechar 6 prédios. E aonde que esse povo ia comer, hein? As secretárias, os parentes das secretárias, os porteiros, os dentistas, as secretárias dos dentistas, os advogados. Aonde que nós ia pôr o pioneiro? Na cabeça de quem? Aonde que nós ia enviar o Paulo VI? E o Costa Rangel? Mandar pra lua? Aí sabe o que nós fizemos? Para tentar resolver. E aí tem gente que ainda foi lá, que não tem consciência. Nós queremos acessibilidade para todos, mas nem sempre será para todos. A partir de agora, sim, porque é nova lei. Muito obrigado. Mas eu queria ficar aqui o dia inteiro, mas não pode.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionário desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Novos colegas vereadores, tribuno Carlos Henrique, veio aqui falar da Lagoa do Cidil, também da proliferação do lixo naquela região. O Delano levantou uma questão aqui muito importante, que é a questão lá do lixo hospitalar lá do bairro Caraí, já que sim, deu-se aquele lixo. E aí fica também a nossa pergunta aqui aos responsáveis. Senhor presidente, na tarde de hoje eu vou tirar os meus minutos para falar um pouco sobre o IPTU, sobre o projeto EM 045-2017 e o 003 de 2017. Primeiro, fazer a correção de que o projeto estava aqui na casa para ser votado como maioria simples, e ele precisa de maioria absoluta. Então, espero que já tenha seja feito essa correção. Projeto 045-003-AM é maioria absoluta. Porque o projeto 037-93 foi votado com maioria absoluta. Então, atentamente nos nossos estudos, nós detectamos essa pequena falha, mas já comunicamos aqui ao Dilégio, ao departamento responsável, que já está providenciando a alteração. Senhor presidente, a planta de valores de 93 e a planta de valores de 2017. Os dizeres praticamente são os mesmos. O que muda desde 93? A comissão de avaliação avalia em 70% os imóveis do município de Divinópolis. As de 2017 avaliam-se em 80% os imóveis da cidade de Divinópolis. O projeto fala, e hoje atentamente a Alexandra do CDL me chamou para falar sobre esses números, mas o de 93 também falava a mesma coisa, que o projeto de 2017 de 93 fala que os juros de mora seriam 1%, com 2% até 30 dias, 5% depois de 30 dias e 10% depois de 60 dias. E o artigo 296 fala que o juro seria de 1% caráter imediato. O que é que eu venho primeiro fazer a explanação dos dois projetos? Primeiro, para chamar a atenção sobre as pessoas que construíram o projeto. As pessoas tiveram tempo, fizeram aí os seus questionamentos amplamente aos técnicos responsáveis, creio que buscaram informação dentro dos corretores de imóveis da cidade de Divinópolis, mas entre os 16 setores há algumas discrepâncias. Entre elas, a da primeira audiência pública, segunda-feira, lá em Ermida. A região central de Ermida, localização da praça, a entrada, onde ali estão todos aquelas pessoas mais antigas, mais velhas, passa-se para setor roxo, classificação 7, um valor um pouco a mais do que se era previsto para aqueles moradores, aquelas senhoras e senhores. O que preocupa esse vereador? Preocupa que a maioria das pessoas que moram nessas regiões, tipo centro de Divinópolis, pessoas mais velhas, aposentadas, têm ali a sua casa antiga, casa antiga, sem reforma, sem infraestrutura, passarão a pagar um alto preço de IPTU. Por quê? As casas da Minas Gerais até a 21 de abril, da Goiás até a 7 de setembro, de toda a extensão da 1º de junho, passam a ter um valor para cobrança, para cálculo de cobrança do IPTU, um valor de R$ 6.760,92 o metro quadrado. E em Ermida, se o lote tiver até 600 metros quadrados, a senhorinha vai pagar R$ 429,24 o metro quadrado na região central de Ermida, que foi detectada central, R$ 429 o metro quadrado. R$ 429 o metro quadrado do lote, multiplica-se pela metragem que ela tem do terreno, tira-se 0,3% se o valor venal der inferior a 250 mil, ou 0,50% de mais de 250 mil. Por que a explanação tem que ser dessa forma, tranquila e delicada? Porque você só vai saber o valor real do seu IPTU se você fizer esse cálculo. Não adianta ficar no disse, me disse, fulano falou, Beltrano inventou, eu vim na Rua Goiás, passei na 7 de setembro, no Bom Pastor e Tripicou, sem ter o nome da quadra e o número do seu lote com exatidão na primeira folha do seu IPTU para fazer esse cálculo. É a forma que nós temos. E na segunda-feira, eu quero convidar todo mundo da região de Ermida para estar lá na audiência pública. Para quê? Para a gente fazer o cálculo lá na hora para você. Os vereadores, na sua maioria, já estão aptos para isso. Colocaram assessores, trabalharam em cima disso, e estão trabalhando também em cima disso, para explicar a real situação da atualização da planta de valores do nosso município. Que tem erros no projeto? Tem. Tem erros no projeto. Quando foi lançar o IPTU, o que, que foi dito? A primeira explanação que foi dito para nós. Há imóveis dentro de condomínios que pagam R$7 o metro quadrado. Não foi isso, vereador? Eu estou mentindo. Virou capa de jornal, manchete em rádio. E agora, entre um dos meus estudos, eu detectei que o mesmo lote que é utilizado hoje para se falar da discrepância de valores, vai continuar com valor abaixo dos outros. Zona 38, quadra 300. 163 lotes, avaliados entre o valor de R$366,09 a R$429,24 o metro quadrado. E lá tem um lote que foi avaliado em R$18,38 o metro quadrado. Zona 38, quadra 700. 164 lotes. Média, R$132,33 o metro quadrado. IPTU desses lotes, R$476,38. Tem um lote lá, que está avaliado a R$41,65. E vai continuar pagando R$149,94. Se for utilizado que seria atualizada a discrepância dos valores dos lotes e dos imóveis dentro dos condomínios, eu queria uma explicação justa por que esses dois lotes continuam um valor abaixo dos outros dentro do condomínio. Por quê? Foi utilizado para nós? Foi capa de jornal? Rádio Minas? Rádio Nova? Televisão? Alegou o quê? Existem lotes em condomínios que pagam irrisoriamente o valor de IPTU. Está aqui, novos colegas vereadores. O projeto não tem como falar que leu ele e entendeu na íntegra, porque é muita coisa. Não se consegue interpretar todo o projeto da noite para o dia. É 1.137 páginas, 16 zonas, 16 setores, dividido em 7, classificação de infraestrutura. Esse é o problema. Eu estava fazendo um estudo com o vereador Renato, a região que ele mora, classificação vermelha, vai para 10 e 11. Só que o beco que ele mora, as residências são antigas, com moradores antigos, e o IPTU vira um absurdo. Vira um absurdo. Tudo bem que fizeram a colocação de que o São José é um bairro nobre, mas existem ali becos, existem bielas, existem casas sem infraestrutura. E o valor do lote colocado ao valor de classificação 7, ele se torna um valor de 429, do classificação 11, se torna R$ 789,00 o metro quadrado. Não é fundo da Paraná, nem fundo da Castilhos, nem da Amazonas, não. É lá embaixo, no São Miguel. A classificação lá foi dada como vermelha. É essas discrepâncias que nós temos que fazer atualização e lutar. Agora eu quero entender o porquê. Atualização, o município pode fazer ela, vereador, e me corrija, presidente, se estiver errado, a qualquer momento. Se o fiscal da prefeitura foi no lote, detectou que o imóvel da prefeitura está como lote, lá tem uma casa, ele pode fazer a atualização desse imóvel sem mandar para casa. Ele pode fazer isso. É só negação de receita daquele contribuinte. Ele pode fazer. Agora, transformar uma planta de valores macro no momento em que a economia se encontra em baixa. No momento que a economia do município está em baixa. No momento em que a maioria das empresas e microempreendedores, médios empreendedores, estão com dificuldade de se manter de portas abertas. No momento em que a maioria das pessoas da região central, Bom Pastor, moram de aluguel. Moram de aluguel. E é eles que vão sofrer para pagar o IPTU. Não é o dono do imóvel, não. O dono simplesmente transfere a responsabilidade. Está lá na lei do inquilino que a responsabilidade é dele, de quem mora naquele imóvel pagar. É justo? Uma senhora que mora aqui de frente, tem várias senhoras que moram aqui de frente na São Paulo, classificação roxa, classificação 16, é IPTU de 1.200, 1.300, indo para R$3.900. R$3.900, classificação macro, infraestrutura 7, setor 16. Você triplica o IPTU dessas senhoras. Dessa zona de casa, que recebe aí um, dois, três salário mínimo. Ela tem a residência aqui porque são pessoas antigas. Pessoas com 80, 85 anos que moram na região central, porque viram Divinópolis crescer o seu entorno. E hoje tem que aceitar um IPTU com uma planta tão grandiosa e tão valorosa igual foi colocado. Tem que fazer atualização? Tem. Não necessita fazer ela de forma geral, acoplada. Faça-se aonde há discrepâncias. Faça onde as pessoas estão sonegando. Pega aquele cara que tem um lote, construiu um prédio de 10 andares, pegue ele. Mas não podemos deixar, não podemos ser irresponsáveis ao ponto de deixar com que a classe toda, a população inteira, seja sacrificada com o IPTU que vai machucar o bolso de muita gente. E o pior, vai tirar a comida da boca de muito pobre que paga aluguel na nossa cidade. Obrigado, presidente. Na próxima semana eu continuo.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho Azevedo, vou passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Concedido, nobre Gil.
Muito obrigado. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para a TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Queria mandar um abraço especial aqui ao Carlos Henrique, que foi o tribuno de hoje. Até fiquei honrado pelas palavras dele. Pode ter certeza, viu, Carlos? É como eu disse na época lá da Lagoa do Cidil. A Lagoa do Cidil é um projeto lá, que o projeto é milhões para resolver o projeto Lagoa do Cidil. É para gastar muitos milhões para fazer até um parque ecológico lá. É maravilhoso. Mas precisa de dinheiro para fazer esse parque ecológico lá. A ideia da Lagoa do Cidil é simplesmente limpá-la. Deixá-la limpa, né? Porque sempre foi limpa. Né? Ela é um cartão postal da cidade, os poucos cartões que a gente tem ainda aqui na cidade. Então a ideia era limpar a lagoa, não era para fazer um projeto lá não, que eu sei que existe já um projeto para lá. Mas eu acho que está na hora da população se unir, somente da região lá do Cidil, tem total meu apoio, a gente tem que sentar ali, até fazer uma iniciativa privada, junto com o secretário do Meio Ambiente, Bezito, para a gente limpar. A gente quer limpar a lagoa. Depois a gente faz parque ecológico, faz o que tiver de fazer lá. Mas o importante agora na lagoa é limpar a lagoa, porque não tem condição, como até o doutor Delano falou. Sabe, está virando uma floresta lá. Então é juntar as forças agora, poder público, prefeito, vereadores, deputado, população, para a gente limpar a lagoa, você tem total meu apoio, pode ter certeza disso. Eu já estou lutando em Deus de janeiro, mas infelizmente não depende só de mim. Queria que também chamar a atenção, até o competente Geraldo Paz está aqui, sempre tem uma visibilidade muito grande. Geraldo, queria que você até prestasse atenção nisso que eu estou falando, se pudesse até fazer essa matéria. Até hoje os funcionários da CETAE não recebeu. Até hoje prometeram que eu ia pagar os funcionários do CETAP. Chegando no final do ano, foram umas três mulheres lá no meu gabinete hoje chorando que poderia estar usando esse dinheiro no final do ano agora para pagar a conta, para comprar presente para a criança, e não consegue receber esse resto de dinheiro que tem da CETAP. E ela me chamou a atenção dizendo que só falta a juíza liberar. Então eu estou achando que está faltando um pouco de empenho da prefeitura. Porque o procurador da casa, o Wendel, já poderia ter ido atrás dessa juíza aí e pedido para liberar dinheiro. Se é só liberar, então está faltando um pouquinho de empenho, um pouco de boa vontade também dessa juíza, mas também da prefeitura. Parece que a prefeitura lavou as mãos. Porque a prefeitura é importante nessa situação. Quer funcionar da prefeitura. Então parece que agora o dinheiro vai vir da prefeitura, a prefeitura pega e lava as mãos. Mas eu acho que o procurador, o Wendel, que é muito competente, que eu sei que é um cara muito humano, que eu já conversei com ele várias vezes, então, Wendel, se estiver assistindo aí na prefeitura, vai lá nessa juíza aí e pede autorização de dinheiro para o pessoal da CETAR. O pessoal da CETAR não aguenta mais. A gente vem discutindo esse negócio do CETAR, eu acho que desde junho, está chegando dezembro, então quiser fazer 6 meses. Então é uma matéria que você pode fazer para pressionar também, conta com a sua ajuda. E... é engraçado o negócio do PTU, que fica essa novela de PTU, é tão simples. É sim ou não, hein? Põe um projeto aqui, o Eduardo acabou de dizer aqui que a população vai tomar prejuízo desse problema do PTU, então é só ter consciência, hein? Porque aqui a minha questão do meu voto, eu voto conforme que a população. O que a população fala para mim fazer, eu faço. Eu estou aqui por eles, eu não entendo a política. Sabe, se a população não quer, não quer. A população não quer que aumenta, não vai aumentar, ué. Sabe, então, que cansei esse negócio desse PTU. Põe aqui em votação, aqui é simples. Vota sim ou não. Quem tem consciência de votar a favor de aumentar, vota sim. Quem não tem, que acha que não é momento de aumentar o IPTU, não vote a favor de aumentar o IPTU. Até porque várias pessoas que pagam o IPTU são inquilinos. Você já pensou nisso? Quem paga o IPTU não é o próprio dono que paga o IPTU, não. Aquele que paga o aluguel dele, ele paga o IPTU para o dono. Que já acha isso uma injustiça danada. Não tem um projeto de lei federal para resolver esse problema. Sabe, quem tem que pagar IPTU é o próprio dono do imóvel, tem que pagar IPTU. Então traga essa discussão rápida aqui. A discussão já tem, né? Já deu que tinha essa discussão.
Boa tarde,
Fernando. À vontade.
Senhor vereador, comungando aí com a fala de Vossa Excelência, até eu tinha que comentar isso aqui, que é de suma importância. E dentro dos estudos, e você falando aqui que tem que colocar em votação, uma das coisas que me fez assinar o colégio líder foi isso. Eu, como líder do Solidariedade, é resolver isso. Coloca em votação e acaba a novela. Fica sangrando a população, porque a população não dorme, ela não dorme, ela acorda pensando no IPTU, como que ela vai fazer compra o ano que vem, como que ela vai colocar o menino dela na escola, se vai ser na escola particular, outra na escola pública, porque talvez o dinheiro dela não vai dar para contribuir na escola particular, que o IPTU dela subiu. Então assim, vive essa sensação de insegurança. Insegurança. Por isso que eu concordei em assinar o Colégio de Líderes. E aí nós temos um prazo de 10 dias que vai fazer os vereadores acelerar os processos de estudos. Quem tiver que apresentar emenda, apresenta emenda. Quem não quiser apresentar nada, apresenta nada. Eu estou na campanha do hashtag contra o aumento do IPTU. Contra. Por quê? A avaliação, Cleitinho, e entre os meus estudos, tem um edital de um leilão do Banco Rural. E você sabe que um condomínio aí, lá no alto do Realengo, um residencial, em que teve alguns problemas... de que o senhor, hoje ex-proprietário, é até secretário do governo. No leilão, um lote de 939 metros quadrados e 52 centímetros, ele está indo para leilão por R$111 mil. No cálculo do IPTU, ele está entrando por R$125 mil. Um outro lote de 800 metros quadrados no mesmo residencial, entra para o leilão a R$94 mil. Mas aqui no cálculo do IPTU, R$105 mil. Então, qual que é a porcentagem utilizada real na hora de fazer esse projeto de IPTU, se nos disseram nas reuniões que seria 80% do valor venal? Isso aqui é um valor venal. Está no leilão. É um leilão judicial que todos podem ter acesso. Um leilão extrajudicial do Banco Rural em liquidação. Mas na próxima semana eu trago mais informação. Obrigado. Pode concluir a sua fala. Obrigado aí, senhor vereador Cleitinho. E nós... somos contra esse reajuste pelo momento econômico que vive o município de Divinópolis.
Eu concordo, obrigado, Eduardo. Concordo plenamente com o Eduardo. Eu acho que não é momento de cobrar da população, é momento de cobrar da gente. Porque se chegou onde que chegou, foi por causa dos políticos, foi por causa da população que paga imposto rigorosamente em dia, não. Então aí tem uns babaca que fica falando quando eu falo redução de salário, eu falo de coração mesmo. Se colocar em pauta aqui a redução de salário, vocês vão ver meu voto, se é não, eu vou votar para a redução. Sabe? Quem dera se eu chegasse batendo o pé e falasse, vai negar a Copa do Mundo, eu falar que conseguimos reduzir um salário de vereador. Isso para mim é dar um exemplo. Eu não estou aqui com demagogia, com hipocrisia, não. Se botar em votação aqui, você vai ver meu voto.
Agora eu falei, mas é para a próxima legislatura. Aí então tem que esperar a próxima legislatura para a gente votar o projeto. Aí vai vir a próxima legislatura. E nunca coloca esse projeto para votar. Eu estou tendo a iniciativa de colocar aqui, ué. Eu estou colocando aqui iniciativa aqui, protocolei, só depende da mesa diretora colocar em votação e a gente resolver se vota sim ou não. Tudo para mim aqui é sim, gente, é sim ou não. É a consciência de cada vereador. Só se tem vereador que acha que o salário está bom de vereador, vota a favor de continuar. Quem acha que tem que reduzir, vota a favor de reduzir. É simples resolver esse problema. Sabe, então não vem com essa palhaçada de falar que eu estou querendo aparecer, não. Eu estou tomando iniciativa aqui. Sabe, tem o maior prazer de votar isso aqui. Tem o maior prazer de sair na rua e falar. Conseguimos. Você pensou? Sair em toda a televisão do Brasil inteiro. Câmara de vereadores de Minas reduziram o salário. Isso aí é dar bom exemplo. Sabe, ó, você que fica aí, você, na sua casa, você que fica me criticando, tem visita de político corrupto, né, que vai te visitar, que é acostumado com político corrupto, seria problema seu. Eu não sou. Se você não é acostumado com político bem, honesto, que quer ver o bem da população, você pode acostumando, porque eu sou. Sabe, eu não tenho problema de colocar isso aqui não. E outra coisa que é mais importante, se amanhã for um salário mínimo, o salário de vereador, for 3 mil, 4 mil, 5 mil, o que for o salário de vereador, vocês vão ver eu trabalhando do meu jeito. Sabe? Tem que entender que eu não sou político igual os outros, não. Eu entrei para fazer diferente. Sabe? Então eu coloquei a iniciativa aqui, porque até acho que tinha que ter uma iniciativa de colocar a redução do salário aqui. Que tinha nesse país que teve isso aqui. Então quem sabe entra para estourar uma Câmara Municipal de Minas e conseguir reduzir o salário de vereador aqui. Se colocar aqui a pauta aqui, eu voto. É só colocar, ué. A mais vale para a próxima legislatura, e daí se vale? Uma hora tem que dar pontapé. Eu estou dando pontapé aqui. Sabe, então para de ficar no tecladinho enchendo o saco, inventação. Porque além de eu ficar criticando e falando aqui, eu vou para ação todo dia. Eu estou na ação todo dia. Sabe? Agora, se você é acostumado a ter visita de polícia corrupta em sua casa, eu não sou corrupto. Então vai acostumando com o político bem. Porque infelizmente a política ela é tão desacreditada. Quando aparece gente querendo fazer o certo, fazer o que é certo na política, a gente é falado que a gente quer aparecer, que a gente é demagogo, que a gente é isso e isso aquilo. Sabe? Eu estou com boa intenção aqui sim. Quem dera, já pensou? A gente sair aqui em todas as matérias, vai sair matéria de UPA, vai falar que a UPA está fechando, vereador reduz o seu salário. Você já pensou? Quem diminuiu hoje a matéria é só coisa ruim. Hoje, no Bom Dia Brasil, se eu não me engano, foi mostrar o elefante branco lá, ó, que ninguém resolve nada. Sabe? Então é muito melhor sair matéria boa que sair matéria ruim. Então para de ser. Você que é demagogo, você que é hipócrita. Sabe? Me dá sucesso, deixa eu trabalhar. Sabe? E falando em trabalhar. Eu queria aqui dar uma boa notícia. E assim também, é que tudo que você faz, nada tá bom. Se você vai resolver um problema de animal agora, igual eu tô querendo resolver, gente do céu, mas o Cleitinho, em vez de preocupar com o ser humano, ele tá preocupando com o animal. E quem vê parece que animal não é filho de Deus, né? E ele... Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Outra coisa importante. Tem ser humano igual esse aí que fica aí no enchendo o saco, que conviver com o animal é melhor que conviver com você. Você pode ter certeza disso. Tem animal muito melhor que você. Sabe que tem muito ser humano de coração bom, filho de Deus, mas tem muito ser humano filho do capeta, igual você. Você está entendendo? Então, tipo, eu prefiro às vezes conviver com meus animais do que conviver com gente igual você. Então, eu estou conseguindo viabilizar, por iniciativa privada, que não é pública, que não é dinheiro da prefeitura, um caça-móvel para caçar muitos cachorros da cidade. Viabilizei também dar aqui um parabéns e agradecer o deputado Fábio Avelar, porque quando é para falar criticar, a gente critica. Mas quando é para falar a verdade, a gente tem que falar. Ele viabilizou agora 80 mil reais para a gente custear esse caça-móvel, para a gente conseguir caçar até 5 mil cachorros aqui de Minas. Então, esse problema da Crevisa aí, a gente está resolvendo. Porque muita gente fala que eu fico fazendo vídeo para criticar, falar, mas não trago solução. Você pode ter certeza que tudo que eu falo, eu trago a solução. Se eu não, que a gente consegue, para trás de iniciativa privada. Mas tem alguma que a gente depende da prefeitura. Aí, polícia tem isso, polícia gosta de boicotar. É igual o caso do Choro. O Choro já resolveu o problema, mas o Cleitinho não podia ser pai da criança. Quem tinha que ser pai da criança é a prefeitura. Então, aqui, ó, eu tenho 2 filhos só, eu quero ser pai só deles. Sabe que já dá até um custo muito grande para mim. Então é, quem quiser ser pai de criança de tudo, pode ser, prefeitura. Você pode ser pai de criança de tudo. Só vai fazer filho para vocês, eu não quero ter mais filho, não. 2 tá bom, tem 4 filhos. 2 humanos e 2 cadelinhas. Para mim já tá bom demais. Então eu vou continuar trabalhando, você falando, enchendo o saco, deixar de falar. O meu papel como vereador, fiscalizar e legislar e trazer a solução, eu tô fazendo. Então tá tendo um cachorro para a cidade, para caçar os cachorrinhos aqui da cidade, que até porque é saúde. Tem que colocar isso na cabeça também, viu? Cachorro traz doença, então é saúde. Então pode ter certeza, estou trazendo emenda para a UPA também. Quem vai falar assim, está cuidando do cachorro, está cuidando do ser humano. Estou cuidando de todo mundo, graças a Deus. Só não estou cuidando de mim, que estou engordando, estou com cabelo branco. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente em exercício, dedicado vereador Josafá Anderson, prezados vereadores, amigos e amigas. Hoje eu vou fazer um pronunciamento no que se diz respeito ao mundo real e ao mundo virtual. Deixar registrado aqui, eu fiz uma bobagem muito grande na minha vida, quando eu reduzi o salário dos vereadores 50%. Então eu gostaria, vocês das redes sociais, vocês do mundo real, que prestassem muito atenção nesse pronunciamento que eu dediquei depois de alguns pronunciamentos na região, na última reunião, no que se diz respeito a subsídio, a corte de qualquer benefício de vereador. Estamos vivendo hoje em dois tipos de mundo, vereador Janete. Um é o mundo real, que é o mundo das coisas, do palpável, vereador Negro, que você coloca a mão. O mundo que olhamos no olho de quem está à frente. O mundo que sentimos o cheiro e o sabor das coisas. O outro mundo, que milhões de pessoas também vivem e valorizam, que eu respeito, muito das vezes, mais do que o mundo real, o mundo é virtual. No mundo virtual, você fala mais, não vê a pessoa. Você é politicamente correto. Você vale pelo tanto de curtidas e compartilhamentos que sua mensagem recebe. Também é bom lembrar que hoje em dia compra o aumento de curtidas e compartilhamentos. Basta pagar para o Facebook que uma postagem sua ganha grandes dimensões de grande repercussão. A rede social virou um mercantilismo puro, inclusive relacionado ao pagamento para ampliar curtidas e compartilhamentos. Eu não entendo muito bem isso não, eu sou igual ao prefeito Galileu, mas eu me procurei e hoje eu devo iniciar também nesse meio. A cultura moderna tem imposto a ditadura do mundo virtual. Esse é o mundo, vereadora Janete, que não se explica muito. O mundo virtual é um lugar onde o conteúdo é medido pela forma e não pelo volume de informações verdadeiras que você apresenta. Lamentável que, não raro, o mundo virtual tem estabelecido e moldado pela conveniência as posturas de profissionais de todos os segmentos e também dos políticos, independente do partido, da ideologia e da sua real convicção. Sei da importância que tem para a democracia o espaço de debate nas redes sociais. Reconheço a facilidade que tem sido divulgar notícias e transmissões em tempo real pelas redes sociais. Mas eu, vereadora Janete, prefiro me valer do conteúdo irreal, em vez de apresentar apenas o discurso que encanta para conseguir milhares de curtidas e compartilhamentos. pois que sejamos corajosos, não só para falar do mundo virtual, mas para agir no mundo real. O mundo real, ele tem que andar par e passo com o mundo virtual. Essa é a regra correta quando se quer identificar aqueles que são completos em suas virtudes. Antes de apresentar um desafio que farei hoje, neste momento, aos vereadores da Câmara de Divinópolis, que se manifestaram e que pretendem se manifestar a respeito da redução salarial, eu gostaria de apresentar para a sociedade divinopolitana informações do mundo real e que não foram detalhadas. O povo tem que saber a verdade toda e não apenas a meia informação, vereador querido Negro do Buriti. Todos os vereadores dessa legislatura percebem hoje o salário bruto de 10.645 e o salário líquido, ou seja, o que cada vereador realmente recebe em sua conta, dá um valor de aproximadamente 8.200 para cada um. Hoje, os marajadas da prefeitura poderiam estar ganhando hoje 40, 50 mil. Eu tive o prazer de fixar o subsídio do prefeito, reduzindo em 20.045, o que fez com que os marajás não disparassem os seus subsídios. E se vencer a eleição que vou disputar, eu pretendo abaixar para 15 mil reais o teto da prefeitura municipal. No entanto, faltou de explicar que esse salário não foi definido pelos atuais vereadores dessa legislatura. O valor do subsídio foi estipulado pelos vereadores da legislatura passada, mantendo exatamente o mesmo valor de 12 anos atrás. O subsídio atual dos vereadores é o mesmo que se recebia no início da legislatura passada e da outra. Então, 12 anos. Enquanto anualmente todos os salários são reajustados. Há 5 anos, o subsídio dos vereadores não é aumentado, vereadora Janete Aparecida. Falar, bradar por diminuição de salário para a economia de recursos para o poder público é fácil. Qualquer um de nós aqui pode julgar essa galera. Qualquer um. Mas apresentar uma proposta que corte na própria carne, é que são elas. Não adiantar ter um discurso lá no mundo virtual e uma meia-ação aqui no mundo real. Por isso eu faço aqui um desafio, com todo respeito a todos os nobres vereadores que na última reunião falaram sobre a vontade deles em diminuir o valor do subsídio do vereador. Existe no mundo jurídico, caros colegas, o que se chama de direito disponível, que é justamente, vereador Eduardo Pinti Júnior, a sua capacidade de dispor, ou abrir mão daquilo que é seu de direito. Nada nos impede de hoje formalizarem um pedido para abrir mão de todo ou em parte dos seus subsídios. E no final do ano, o valor não pago desse subsídio será devolvido aos cofres do Executivo. É simples agir no mundo real. Quem quer contribuir com a economia é só formalizar a sua contribuição. Simples assim. Desafio aos nobres colegas a dispensarem, essa é importante, a dispensarem, meus amigos de Divinópolis, pelo menos 3 assessorias, que é o que mais pesa para a Câmara Municipal. Os assessores ganham mais que um vereador praticamente, que tem nomeadas em seus gabinetes e trabalharem como eu sempre trabalhei aqui, mais 2 minutos,
por favor. Mais 2 minutos.
Como eu sempre trabalhei aqui, com um assessor, nos meus 12 anos, nunca tive um cargo comissionado, hoje eu tenho. Ou quem sabe, dispensarem todos os assessores e trabalharem sozinho. Isso seria maravilhoso para a população, para a gente economizar. Já que os vereadores que falam em corte de salário não se recusaram a receber o salário, então que façam a contribuição de economia trabalhando com apenas uma Janete Aparecida, digna vereadora, com apenas um, ou até nenhum assessor. Para quê? Vamos, gente, vamos. Eu não vou mandar os meus embora, não. Eu sou correto. Eu não vou mandar os meus embora. Quem quiser, nada proíbe. Não pode mexer nessa legislatura no salário dos vereadores. Venham, meu povo, para o mundo real. Porque é aqui que as coisas acontecem e mudam de verdade. Eu queria também falar sobre o IPTU, no que diz respeito aos vereadores, vereador Edson, que citou meu nome várias vezes, que eu realmente sou o líder do governo. Mas eu marquei uma reunião para segunda-feira, pedi ao presidente Adair, para que ele convocasse todos os vereadores para nós iniciarmos. Agora, todas as audiências públicas solicitadas pelo vereador Edson, esse vereador que conduziu o colégio de líderes, obrigado, Ergotinho.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adenir.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela Net Câmara, pela TV Câmara, uma boa tarde, dona Iraci, Adão, que está fazendo aqui o uso da palavra, o uso da tribuna, né, do plenário, participando aí dos poderes, os trabalhos do Poder Legislativo. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Josafá, que está exercendo a presidência nesse momento. Gostaria de cumprimentar o Carlos Henrique, que vem defendendo de unhas e dentes, né, como igual outros vereadores, o vereador Cleitinho e outros, né, a Lagoa do Cidil, né, uma coisa que pode se tornar um patrimônio turístico de Divinópolis, hoje está lá deixado à míngua. Como ele disse, ninguém sabe quem que é o dono, não sabe se é o prefeito, se é o poder público, se sabe se é os particulares, sabe-se que não tem ninguém fazendo nada para preservação, nada para que aquela lagoa seque e também possa melhorar, tirar os aguapés, fazer a margem, fazer um negócio bacana. Fala-se muito que tem um projeto muito grande para se fazer ali, mas na prática mesmo, até hoje, não saiu nada. A gente espera, né, que os verdadeiros donos apareçam e assumam a responsabilidade por aquela lagoa, né, que além de ser um pode se tornar um cartão postal de Divinópolis, né? Ainda pode trazer algumas divisas para o município. Hoje tivemos em reunião com o Galileu Teixeira Machado na parte da manhã e falamos para ele sobre a e-cozinha, né? A vontade dos meninos que estiveram aqui na semana passada conversando com o Ricardo Moreira, falando sobre a e-cozinha, uma usina de tratamento de resíduos sólidos, né? Algo que vai revolucionar o lixo de Divinópolis. Né, desde o lixo hospitalar até o lixo da construção civil. vai resolver esse problema. Então, nós estivemos conversando com o Galileu a respeito disso hoje. Ele pediu que nós agilizássemos essa reunião com os empresários para que ele pudesse realmente conhecer, ver a viabilidade, né? Inclusive essa empresa já começou os trabalhos lá na cidade de Ouro Preto. Ele, o Galileu, hoje me falou que quer visitar essa lá Ouro Preto para ver como está funcionando, como que é, e ele falou que vai lá visitar. Fui também atrás dele para assinatura, né, para liberar a perfuração dos poços artesianos lá do Choro, do Quilombo, dos Costas e também lá das Perobas. Está faltando ele assinar um papel se comprometendo a colocar as bombas lá para que os poços sejam furados. Os poços artesianos foram conseguidos pelo Fábio Avelar. Fábio Avelar vai furar esses poços, mas primeiro precisa que o Galileu assine um papel se comprometendo a colocar as bombas lá para funcionar. Porque não adianta nada a gente furar os poços se não tiver a bomba para puxar a água lá do fundo para servir a comunidade. Galileu falou que vai assinar hoje ainda esses papéis e que essa semana nós estaremos encaminhando ao deputado Fábio Avelar para que a gente possa furar esses poços o mais rápido possível. Falei também que as academias ao ar livre que serão instaladas no bairro São Roque e também lá na comunidade do Quilombo vão ser instaladas na próxima semana e ele garantiu que quer estar presente lá no dia que for começar os trabalhos. O pessoal do posto de saúde falou que vai fazer uma demonstração de como será usada lá e também utilizada pelo posto de saúde. Então o Galileu estará lá presente, viu? O pessoal do São Roque e também na comunidade do Quilombo. E também aproveitando o ensejo, né, com certeza semana que vem também a obra da travessia do São Roque com Rancho Alegre estará terminada. Ele quer também ir lá ver como ficou essa pavimentação. Falamos também sobre as estradas rurais, né? A estrada que liga Ermida até Perobas, Djalma Dutra, né? A estrada de Piteiras. Então ele está muito preocupado e ele falou que essa semana mesmo que vem agora, na próxima semana que vem, estará viabilizando patrolas, assim que parar a chuva, viabilizando patrolas e também o pó do asfalto que está tirando a 494 para se colocar nessa estrada lá. É, primeiro ele falou que vai atender o Nego do Buriti lá, né, Nego? Já atendeu, Nego? Ainda não. Pois é, ele falou que é semana que vem. Aí, assim que ele terminar de atender o Nego lá, ele vai atender esse pessoal lá das Perobas e também lá das Piteiras. Hoje, recebi no meu gabinete o assessor do deputado Fábio Avelar, o Thiago, que nos convidou, né, a todos os vereadores. Eu gostaria de deixar estender o convite a todos os vereadores para segunda-feira, apesar do Caborja também já ter protocolado um pedido para uma reunião segunda-feira de 1 até às 6 para falar sobre a planta de valores, né? Hoje também o Fábio Avelar conseguiu, através de um pedido que eu já tinha feito ele, marcar uma reunião com o secretário de saúde do estado de Minas Gerais para a gente tratar sobre a nossa UPA, para a gente tratar sobre o hospital público, sobre a dívida do Estado para com o nosso município. Então, segunda-feira, às 14h30, a Comissão de Saúde, aqui representada por esse vereador Ademir e também pelo vereador Tarzan, está convidando a todos os vereadores que quiserem ir a Belo Horizonte, né, o Zé Luiz também, que é um membro nato da nossa comissão, né, a estar indo a Belo Horizonte para que a gente possa trazer assuntos pertinentes e que possa nos ajudar a resolver o problema da saúde de Divinópolis. Hospital público, a UPA, essas divisas que o Estado deve, nós precisamos de saber como vai ser feito. Sabe, às vezes a gente fala, mas não resolve nada. É melhor a gente marcar agora, já foi marcado com o secretário. Né? Primeiro, ele me disse que está Dr. Norton, que é o secretário adjunto, vai receber a gente, podendo até ser o secretário da pasta atual, porque ele está com a reunião agendada e às vezes pode dar no mesmo horário. Se der no mesmo horário, quem vai atender a gente vai ser o secretário adjunto, Dr. Norton. Então, nós vamos sair aqui, os vereadores que quiserem ir, a 11 horas da manhã. Quem quiser ir, nós estaremos saindo aqui da Câmara de Vereadores às 11 horas, para a gente ir na cidade administrativa para
podermos ver qual que é a posição da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais em relação às divisas, em relação ao hospital público, que hoje foi manchete negativa. Novamente, Divinópolis é manchete negativa no cenário nacional, né? Nosso hospital público sendo deteriorado pela chuva, né? Deteriorado pela não cumprimento dos recursos que precisam de vir para a gente terminar esse hospital e concluir os trabalhos que a gente tanto precisa para a saúde de Divinópolis. É, gostaria de deixar claro, né, o nosso nobre vereador Edson Souza falou sobre o meu nome, falou da que nós assinamos o Colégio Líderes, né? Gostaria de deixar aí para todos os bairros de Divinópolis que querem participar, né, das audiências públicas que vão tratar sobre a planta de valores, né, que vai começar lá em Ermida, dia 27, e vai estender aí por todos os dias. O Colégio dos Líderes não impede você de se manifestar. Simplesmente é o jeito da gente acabar com essa lenga-lenga, que fica um disse-me-disse, onde um quer aparecer mais do que o outro. Um quer pedir uma informação. O Colégio dos Líderes simplesmente põe uma data para quem quiser pedir informação, para quem quiser pedir, fazer um estudo do projeto, e quem quiser apresentar emendas, apresente. E não fica esse jogo de empurra aí, não. Falando que vereador A, vereador B, vereador C vai votar contra ou a favor, colocando e direcionando o voto de cada um. Cada um aqui estuda e cada um faz as suas emendas que quiserem para que a gente possa avaliar esse projeto, né, seja nas audiências públicas e seja aqui no plenário, no dia marcado para estar aqui. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil pelo seu sereno pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Cumprimento todos os vereadores desta casa em nome do vereador, presidente em exercício, vereador Josafá. A todos que nos assistem na casa, na plenária, nosso muito boa tarde. Gostaria de, em primeiro lugar, estar colocando aqui, protocolando nesta casa, a indicação de número 1698 de 2017. Há algumas semanas estivemos reunidos com o prefeito e ficou de eu e o vereador Nonato estar tentando resolver um problema de uma doação, regularizando para que a comunidade ali de Poços, Passagem, para que eles possam novamente ter direito da construção do seu salão comunitário. Então nós estamos fazendo essa indicação com urgência, onde há já o projeto de lei para que seja corrigido, para que essas pessoas tenham direito de estar tendo o seu salão comunitário, seu posto de saúde. Então, eu e o vereador Nonato aguardamos breve que essa situação seja resolvida. Gostaria também de, no início já da minha fala, antecipar, vereador Josafá, te dar os parabéns pelo seu aniversário amanhã, que Deus te abençoe, te dê muita luz, muita força para a gente continuar nessa caminhada, e mandar toda a energia boa, toda a luz, toda a força, muita saúde para o nosso amigo vereador Renato Ferreira, que encontra-se hospitalizado. A você, vereador Renato, e todos os familiares, nós sabemos o quanto você é um vereador trabalhador, o quanto você busca realmente fazer coisas boas pela cidade de Divinópolis. Como diria aqui o meu amigo vereador Zé Luiz, a você todo pensamento positivo e que você esteja brevemente sentado ali na sua cadeira, lutando para o bem da cidade, da saúde do povo de Divinópolis. Nessa tarde de hoje, eu gostaria de trazer à tona algo que muito me incomodou. Ontem, eu estive presente em uma reunião extremamente importante do CODEMA. Eu não tinha ideia do quanto é necessário a participação dessa casa legislativa na reunião do CODEMA. Eu fiquei impressionada, vocês que estão em casa, como que o nosso secretário queria atropelar as nossas legislações. Para vocês terem ideia, no item 3, aliás, eu vou começar falando para você aqui da Constituição Federal, que está aqui na minha mão. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o poder público e a coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo por gerações futuras. Isso está na Constituição. E o que eu vi ontem foi querer rasgar essa Constituição, rasgar a resolução, rasgar a lei. Quer ver um exemplo disso? Troca no item 3. Está lá. Está escrito. Essa reunião foi gravada. Foi gravada por pessoas. Porque a importância da reunião, ela deveria ser gravada sempre. Se tiver como, vou fazer uma lei para que a reunião seja gravada. É obrigação nossa da publicidade dessa reunião. Isso transforma o futuro da cidade de Divinópolis. Quer ver uma coisa? Troca de compensação de supressão vegetal realizada por plantio por compensações pecuniárias. Se nós não estamos dando conta hoje, o município, de fazer a troca das árvores, que é quando você retira de uma determinada região que vai fazer o loteamento e tem que se plantar em outra área. Ele mesmo falou ontem que milhares de mudas morreram e que então, ao invés de dar mudas, deveria ser dado dinheiro? Quem vai cuidar desse dinheiro? Eles queriam resolver isso na reunião, sem passar por essa casa. Gente, nós temos que dar a iniciativa certa. Ele não pode, de forma alguma, estar legislando dentro de uma reunião, não. Existe lei. A lei 2429, de 29 de novembro de 1988, dispõe sobre esse parcelamento. Tal proposição jamais poderia ser apreciada pelo CODEMA. A lei de parcelamento não pode alterar isso. É importante ressaltar que o secretário, em momento algum, discutiu isso com a equipe técnica, não. Ela estava lá e a equipe técnica colocou isso bem claro, que não foi discutido, não. Quais são os critérios de análise, de definição? Quais seriam esses valores das compensações? Como seria gerido esse valor da compensação? Tudo isso tem que passar por essa casa, nós temos que ter ciência. O município não consegue hoje fazer gestão dessa arborização de forma eficaz? Como seria então feito com essas compensações? E o referendo do item 4? Autorizações ambientais, bota fora. Gente, o nome já fora, já fala, bota fora. São descarte desses lixos de construção civil, principalmente irregular. Quando você vê uma caçamba, várias caçambas na cidade, que além dos entulhos também são jogados lixo, esses entulhos estão sendo jogados em tudo enquanto é lugar. E ele quer que esteja aberto, bota fora em tudo enquanto é lugar que ele acha devido. Mas sem assinatura do técnico. Olha aqui para você ver. O presidente do CODEMA, o senhor secretário, requisitou ao plenário que fosse referendada autorizações emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente, assinada pelo próprio secretário. Entretanto, tais autorizações foram emitidas sem nenhum parecer, sem estudo técnico, sem parecer jurídico. Também indo contra a lei, contraria a lei 4.245, de 24 de setembro de 1997. Pois, na lei fala, o alvará autorizando despejo de entulho, terra e escória e resíduo industrial para fins de aterramento ou bota fora. No comando, ele não pode mudar isso lá, não. A reunião do CODEMA, ela não tem força para mudar isso. Tem que passar por essa casa. A gente não pode querer atropelar os poderes, não. Tem mais. Essa lei no artigo 1º, todo despejo de entulho, movimento de terra e demais resíduos sólidos somente poderão ser utilizados para aterramento ou simples bota-fora mediante a emissão de alvarás autorizado, que somente será expedido após preenchidas as seguintes exigências, que não dá tempo nem de eu ler, porque são muitas. Agora, sem exigência, a gente não pode deixar que isso aconteça, não. Sabe o que acontece? em que ponto que a gente chega? Se começa a jogar lixo, entulho, tudo junto em determinada via, de uma rua a outra, para tampar um buraco, para ligar os dois lados, e depois de anos, tem sacolinha, tem entulho, tem um monte de coisa misturada ali, e aquilo vai deteriorando, joga um asfalto por cima, é por isso que acontece de lugares cederem e abrir buraco em áreas centrais. Nós estamos falando de vida, de desrespeito. Isso não pode acontecer, não. Tem mais ainda, lá no item 4, laudo de responsável técnico devidamente credenciado. Ele queria, você sabe o quê, gente? Porque não vai dar tempo de falar de tudo aqui um por um, mas eu estou encaminhando esse documento para o executivo, para o senhor Ricardo Moreira, juntamente com o prefeito, procuradoria, tomarem conhecimento e tomarem as medidas. Ele não pode sair assinando. Ele não pode fazer as coisas que tem que ser os técnicos que tem que fazer. Os secretários têm que ser responsáveis. Eles têm que seguir a lei. Nós não podemos deixar que o povo de Divinópolis fique à mercê. De daqui 15, 20 anos, você vai passar numa via e de repente seu carro cai dentro daquele buraco. Isso é muito sério. Nós não podemos ter as áreas de preservação ambiental simplesmente recolocadas. Uma coisa é que antes de 2008, aquelas pessoas que tinham direito adquirido, porque tinham construções antigas nesses lugares, consigam seus documentos, isso é certo. Mas os especuladores imobiliários, que têm mais de 100 lotes em áreas OPTs, não tem que ter direito disso, não. Porque deixam lotes lá durante anos, para ver se hoje conseguem essa ortoga, e é isso que estão querendo fazer. Isso não pode não, gente. Isso é denúncia grave. E é por isso que eu estou mandando para o senhor, senhor prefeito. Temos que tomar ciência a quantas andas a secretaria. A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento ali. Nós não podemos deixar que as coisas fiquem assim. Isso aqui não é perseguição. Eu não tenho picuinha. Eu tenho a obrigação de fiscalizar e cuidar da cidade de Divinópolis. E a partir de agora, eu vou estar presente nessas reuniões, sim. Eu vou estar participando para ver se a legalidade, o direito e a proteção ao cidadão que a Kenny colocou aqui estão sendo respeitados. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento o pronunciamento da nova vereadora Janete Aparecida e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente, exercício, José Fernandes. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, quem nos assiste, né, pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Quero cumprimentar ao tribuno Carlos Henrique, né, pela sua presteza, que também é um morador, né, da nossa região, da região sudoeste, bairro São Judas, que está presente conosco sempre, né, da Comissão Especial, sempre um grande observador, um líder comunitário, que interessa, né, pelo bem-estar da nossa cidade, da população, de uma forma bem objetiva, transparente. Senhor presidente, tenho recebido várias reclamações de pais, de alunos, de diversas escolas, que alguma dessas escolas está com uma situação bastante caótica, bastante calamitosa, várias com infiltrações, teto, banheiros desmoronando, piso rachado, goteiras no teto, nas lâmpadas. Então, não só escolas, que nós ontem tivemos visitando duas escolas, né, tivemos em loco, podemos constatar que realmente essas irregularidades, elas podem trazer situações catastrófico, vamos dizer assim, né, para alunos, para os professores, para os servidores dessas entidades. Também em uma entidade vicentina, que também passa pela mesma situação. Em alguns pontos, a gente observa com clareza as ferragens que estão, né, no teto, nas paredes. Então, peço, né, a que tenha um pouquinho de paciência, porque a semana que vem nós vamos trazer aqui relatórios da situação que nós estamos fazendo essas visitas e com certeza vamos trazer aqui relatórios, trazendo informações com mais objetividade. Senhor Presidente, também estamos encerrando agora no mês de novembro, o Novembro Azul. Estamos encerrando mais um mês com uma campanha voltada para a prevenção, para que tenhamos uma vida saudável. É o Novembro Azul. A comunidade do bairro Nossa Senhora das Graças está promovendo a campanha Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem, juntamente com o Poder Público Municipal. No próximo sábado, dia 25, o Centro de Saúde do bairro Nossa Senhora das Graças abrirá suas portas para a população a partir das 8 horas em uma ação comunitária, realizando várias atividades voltadas para uma boa saúde. Os bairros participantes são Santos Dumont, Nova Holanda, Júlia Fonseca, Antônio Fonseca, além da comunidade Buritis. Deixamos o convite a toda a população a estarem presentes nesta ação comunitária, deixando alerta a importância de uma boa saúde para todos. Também quero deixar os nossos cumprimentos à Secretaria Municipal de Cultura e Educação e também ao Centro de Referência dos Profissionais da Educação pelo trabalho realizado ao longo deste ano, o concurso de desenhos, frases e textos contemplando a vida e obra da escritora Adélia Prado com o projeto denominado Minha Cidade Lê. O projeto referencia os 80 anos da escritora divinopolitana, que sempre foi orgulho para a nossa cidade, levando o nome de Divinópolis em toda a mídia nacional e internacional com seus livros publicados. Senhor Presidente, também quero deixar uma pequena reflexão que deveria ter feito antes, fugiu um pouco, mas vou dizer aqui. Nunca permita que alguém corte suas asas, estreite seus horizontes e tire as estrelas do seu céu. Nunca deixe que seus medos serem maiores que a tua vontade de voar. O valor da vida está nos sonhos que lutamos para conquistar. Senhor Presidente, são minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, um bom final de semana, muita energia e muita luz.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nigo do Buritis.
Sim, senhor Presidente, permissão falar atentado.
Permitido, nobre Edil.
Senhor Presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara e TV Net, uma boa tarde a todos. Senhor Presidente, gostaria de novo de estar falando sobre as nossas estradas rurais da comunidade nossa lá de Buritis, Parvas, Passagem, Boa Esperança, Tavares, Estrada Zé Lagoa, Ribeirão do Servo, Boa Vista, Estrada 49. A gente já tem pedido o prefeito a várias vezes aí para ele olhar para nós essas estradas lá. Inclusive, ontem mesmo, o ônibus escolar não transportou os alunos por falta da estrada muito ruim. Então, tem muitos locais que estão precisando de uma manutenção, sim. Não é todo lugar, mas de, pelo menos, amenizar uns morros, lugar que os ônibus não estão subindo. É uma vergonha, né, porque a gente vê os alunos não poderem ir numa escola hoje por falta de um ônibus. Inclusive também a nossa estrada de Buritis, todas as estradas das regiões estão precisando de uma manutenção e rapidinho. E também o Matabu também, volta a falar outra vez, do Matabu chegando em Buritis, o Matabu já arrancou um trilho, está chovendo e o trem está feio lá. Então, qualquer hora está para acontecer um acidente e nada, Secretaria de Água e Negócio fala hoje amanhã, e vem só enrolando a nossa população lá da região do Buritis. E gostaria também, que eu estava esquecendo, é de agradecer o tribuno, né, Carlos Henrique, pelo pronunciamento dele aqui sobre a Lagoa do Cidil, gente. a gente passa ali, a gente está vendo que aquela lagoa do Cidil, ela está um caos. Ela está assim para a gente olhar, está parecendo ter um campo de futebol tão verdinho que está, né? Que não tem. Não vê nem água, é só água a pé. Então a gente pede, né, ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que não tem olhando, gente, olha para aquela lagoa ali, que ali é como diz o Cleitinho falou, que ali é um cartão postal de Divinópolis, né? A lagoa muito bonita, muita água. Então tem que limpar ela, que se não limpar, quanto mais rápido, vai acabar mesmo. Com certeza.
Uma parte, meu operador.
Concedo.
A ideia é essa mesmo, né? Eu acho que até a prefeitura entender que a iniciativa privada pode ajudar, é fazer parceria com a iniciativa privada. Como eu disse, fazer um parque ecológico agora lá precisa de milhões e vai ser com mais tempo, mas pelo menos limpar a lagoa, né, amigo? Pelo menos limpar a lagoa, deixar ela limpa, não deixar igual a população está falando aqui, que quer rede de esgoto, quer mau cheiro. Cuidar disso, né? Que ela também tem que colocar a Copasa no meio disso aí. Que acho que a Copasa também é responsável por isso. Sabe, a Copasa é responsável pela água. A lagoa é o quê? A água. Então a Copasa tem que cuidar da lagoa também. Sabe, acho que falta um pouquinho de atitude. Iniciativa é tanto da prefeitura como também da Copasa. Mas estamos aqui lutando para isso, para que futuramente a lagoa pode ser novamente o cartão postal da cidade. Porque hoje, infelizmente, quem passa lá é só a princesa. Obrigado, amigo.
De nada. E a gente também gostaria também de está avisando todas as pessoas, pensionistas, aposentados da prefeitura hoje, que faz parte da Divipres, né, que tudo é da Divipres. Hoje tem 122 pessoas que está faltando para acabar de terminar a fazer seus recadastramentos. A prefeitura, a Divipres deu mais até dia 30 de novembro para acabar de fazer o recadastramento, porque quem não fazer vai ter seus pagamentos, seus benefícios bloqueados. Então a gente pede, né, que eles andem mais rápido, né, porque não deixa acontecer isso, porque às vezes muita gente nem está sabendo, né. Então a gente deixa para eles, crescer para eles, que eles vão lá rapidinho para fazer esses cadastramentos deles. E então, senhor presidente, a gente espera então, né, do prefeito que ele resolva esse problema das nossas estradas rurais lá mais rápido, porque o povo estão cobrando da gente, liga toda hora, a gente mora lá, a gente passa, o povo só fala, cadê a estrada? Nós votamos você, votou no prefeito, cadê a estrada? A estrada está pior do que no outro mandato, e hoje, mais para trás, a estrada estava boa, agora você passou de lá, essa buraqueira nessa estrada, você ganhou para vereador, foi pior? Então, com ditado, a gente está cobrando, não é só Buritis não, é comunidade 49, Passagem, Paivas, Boa Esperança, Tavares, Estrada Zé Lagoa, todas as estradas, Ribeirão do Cervo. Então, gente, eu acho que o prefeito teria que olhar mais rápido para nós, porque tem que estar feio, o povo só está cobrando. Então, começar a falar só, nós votaram no prefeito, votou no você, tem que estar ficando é pior, ué. Nada de melhor, mas com certeza, eu tenho certeza que o prefeito olhar isso para nós mais rápido possível. Porque, inclusive, até ontem, o 11 aqui no... saindo de Buriti lá, o ônibus da linha não tolou, não estava rodando, gastou trator para arrastar ele. Inclusive hoje eles foram lá e jogaram umas duziaginhas de pó de asfalto lá. Melhorou um pouco, mas a estrada nossa precisa de começar é aqui na fazenda do Gameleira e até Buriti. Até Buriti não, até Paivas, que Paivas também está muito ruim para todo lado das nossas regiões. A gente já tem feito o pedido, a gente já fez o requerimento há muito tempo, então a gente espera que eles concluam esse serviço, façam esse serviço para nós mais rápido possível. E é só que eu tinha essa tarde de hoje, senhor presidente, boa tarde a todos.
Cumprimento, nobre Edil, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, exercício Josafá, caros e nobres vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, e aqui todo o plenário, boa tarde. Senhor presidente, trazendo para o mundo real, o qual nós temos que estar com os pés no chão, e conhecer a realidade e a necessidade do nosso povo, eu quero narrar aqui um fato que, enquanto a gente escuta muita coisa nesta casa, o bairro Santo André, um bairro que está ilhado. uma vez com o ônibus, já tem 4 dias que não vai naquele bairro, e ali atinge também os bairros vizinhos, São Paulo e tantos outros. E eu tive a oportunidade, marquei com a secretária Cláudia, secretária de obras, por sinal me atendeu muito bem, e o bom diálogo precisa existir entre o vereador, entre os secretários, que infelizmente aqui eu faço no repúdio que aquele celular corporativo para muito não funciona, porque está sempre desligado, não atende de forma nenhuma. Acho que é até bobagem o secretário ter um celular corporativo, porque não atende, não atende. E o vereador nada mais, nada menos do que buscar informação e tentar ajudar o prefeito, ajudar as secretarias, e muitos ainda não conseguiram entender essa realidade. Isso, às vezes, está no mundo virtual. Senhor presidente, na reunião que eu estive com a Cláudia, que eu tive com a Cláudia ontem, partilhei com ela algumas coisas, algumas demandas que esse vereador tem buscado em prol das comunidades, aos bairros periféricos, e dentre eles, já fez um efeito, por sinal, positivo quando eu fui no bairro Eldorado, mencionei aqui nessa tribuna, um bairro que estava esquecido, muitos moradores disseram 40, 50 anos, que não tem melhoria nenhuma, mas é aquele bairro que a gente não sabe se está na cidade, se está na fazenda, se está na estrada. A secretária me garantiu que mandaria alguns caminhões para lá de escória, né, que é aquele frezamento que está fazendo o DENIT. A prefeitura já tem já um bom acumulado e já chegou lá, mas segundo a moradora Leila, ainda não foi o suficiente, e ela até me convida aí novamente, e eu quero ir com muito prazer, inclusive, e ver se não resolveu o problema. Está ainda a secretária, que sempre tem nos atendido, sempre o prefeito Galileu tem nos atendido, de forma tranquila, de forma a qual a gente leva e apresenta para ir lá na necessidade dos bairros. E também, nessa reunião, estava presente o sargento Elton, né, que é um parceiro, viu, sargento? Conte sempre comigo. E nós estamos também na batalha, lá para algumas comunidades rurais, como Lava Pés, como Rua Grande, aquela região ali. Amanhã vamos estar levando o José Maria para estar percorrendo todo aquele processo, toda aquela estrada que faz o trajeto do ônibus, onde aqueles moradores, aqueles que têm a chácara lá, têm encontrado dificuldade. E no tempo de chuva, isso é normal. Graças a Deus, essa chuva, ela é uma bênção. Vereador Edson, que me escuta com atenção, a chuva é uma bênção, né? E precisamos entender. E a Secretaria de Obras já está até se preparando junto com o Corpo Bombeiro, está se preparando também com a Defesa Civil, né? Se por acaso houver algum imprevisto, eles já estão se preparando. Isso é sinal que está atento. É melhor a prevenção, né? E nessa oportunidade que eu estive conversando também com a secretária, ela também me narrou a respeito do Padre Herculano, onde já agarrou o ônibus. Então, os moradores, como é um bairro próximo ao meu bairro, né, a Avenida Embaúbas, o 11, então, no final já está agarrando, e eu quero então levar aqui então a palavra de tranquilidade para aqueles moradores, que a secretária também está tomando as previdências, que no tardar, segunda-feira, vai estar também colocando lá o material para que o ônibus possa transitar ali e atender o nosso povo que paga todos os seus impostos em dia. Senhor presidente, eu tenho andado pela cidade, pelos bairros, e eu tenho visto muito calçamento soltando, muito calçamento já atrapalhado. Eu já solicitei a minha equipe para que possa fazer um pedido para ver quais são os calceteiros que estão cadastrados na prefeitura e qual é a responsabilidade deles diante desse calçamento. Porque uma vez calceteiro, depois que ele faz, muitos, não estou aqui radicalizando, mas muitos deles fazem o trabalho, ganha sua comissão, ganha seu dinheiro e desaparece. E quem fica no prejuízo ali é o morador. Então, vários moradores já me procuraram, já procuraram o gabinete desse vereador, dizendo: vereador, nos ajuda, porque agora a gente não consegue mais falar com o calceteiro. Então, eu já solicitei para que possa encaminhar ao gabinete o dado de todos os calceteiros que trabalha aqui em Divinópolis. E que eu quero ver também a responsabilidade que eles têm diante do calçamento depois de pronto. Se é 6 meses, se é 1 ano, se é 2 anos, a responsabilidade, por acaso, vier. Ontem estive lá no bairro Padastaque, na rua Montreal, bem no finalzinho, o calçamento está todo soltando. Estive também na rua Santa Clara, um calçamento novo também, não tem nem 1 ano, e pedras rolando. E aí já não consegue mais encontrar o calceteiro. Então, eu quero dizer à população, mais uma vez, a população que paga caro por esse serviço, que pode contar com este vereador, porque esse vereador está do seu lado e toda semana que chegar eu quero ir, eu quero ver, eu quero chegar perto. Porque o ouvir é uma coisa, você estar no local é outro, vereador Edson Souza. Por quê? Porque você vem, você está conhecendo a realidade. Não há mais nem menos, mas é aquilo que é. Então, é dessa forma que eu trabalho e a população tem procurado e pode procurar, porque estou aqui à disposição para aquilo que é correto, para aquilo que for realmente o morador possa viver melhor aí no seu bairro. E, senhor presidente, eu recebi também uma denúncia a respeito do posto de saúde São José, onde que os moradores, quando é buscar remédio, se molharam todo diante da chuva. Eu quero pedir atenção mais uma vez aqui ao nosso secretário da Saúde, doutor Rogério, que olhe com atenção lá para o posto São José, porque não foi nenhum nem dois, mandaram até um vídeo, o povo molhando, porque estava na fila para pegar remédio e não tinha onde esconder. Então, o povo merece, no mínimo, ser acolhido. Então, fica aqui enviado ao doutor Rogério o nosso recado, se preciso for, eu vou fazer um documento registrando esses vídeos que chegaram até a mim. Senhor presidente, eu costumo falar muito que nós precisamos cada dia mais estudar a Constituição, estudar o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica, porque senão a gente corre o risco de falar coisas que não está dentro do regimento, nem dentro da lei orgânica e muito menos na Constituição. Porque às vezes o pensar é uma coisa, por mais que sejamos inteligentes, por mais que tenhamos faculdade, nós corremos esse risco, e o erro, ele é humano. Todo ser humano, ele erra, mas a partir daquele que ele tem um conhecimento, busca os estudos, dentro dos quais nos cabe como legisladores, nos cabe como parlamentares, eu acredito que nós vamos errar menos. Senhor presidente, é as palavras que eu tenho nesta tarde, e muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e convido ao segundo secretário, Raimundo Nonato, a ocupar a presidência para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Dando continuidade aos trabalhos desta tarde, está com a palavra o vereador e vice-presidente desta casa, Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permitido, vereador.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Na pessoa do nobre Edil Edson Souza, cumprimento a todos os vereadores, vocês que nos assistem pela TV Câmara, TV Net, vocês que nos dão a honra de estar aqui nesta casa, nesta tarde. Meu melhor, boa tarde. Inicio minha fala nesta tarde, senhor presidente, em nome de Deus, e jubilando com o povo da região noroeste, mais especificamente Nova Fortaleza 2, Nova Fortaleza 1, Alto das Oliveiras, Rinaldo Campos, Serra Verde, enfim, toda a região que tanto sofreu com a falta d'água. E nós, como eu, quando presidente, liderei uma frente das presidências da região noroeste, ali do Robinho, do Helder, do Chocolate e os demais presidentes, fizemos várias mobilizações, ordeiras, fomos até o Ministério Público, fizemos abaixo-assinado e conseguimos agora o tão esperado a construção do reservatório, o R2, que será feito ali no bairro Liberdade e que vai sanar esse problema de falta d'água na região do Nova Fortaleza e demais bairros. E também parar com um pouco de problema, que essa questão do Serra Verde traz problema, reflete até ali no bairro São Sebastião, no bairro Bom Pastor, porque é colocada muita força nas bombas para bombear água lá para a região do Serra Verde, estourando toda a canalização, toda hora tem que estar abrindo buraco, é aquele chapéu velho. Então, hoje, às 19 horas, você está convidado para ir até o salão comunitário do Serra Verde, onde será assinada a ordem de serviço para a construção do R2. Eu estou jubiloso, juntamente com toda a região do Serra Verde, e convido a todos para estar participando, onde ali vai ser passado slides, vai ser explicado como que vai funcionar essa tão esperada obra, que a gente está muito satisfeito pelo fruto desse trabalho das lideranças ali do bairro Serra Verde e região. Senhor presidente, mais uma luta que teremos que travar, tenho certeza, pois a nascente das Gerais volta a enrolar a população de Divinópolis. Já estive, fiz ofício, mês retrasado, cobrando o início das obras, e a resposta foi contraditória no tocante ali licença ambiental, a Suplan disse que está aguardando documentação da nascente, a nascente está aguardando documentação da Suplan. Quer dizer, é um jogo de empurra, novamente fazendo os moradores, os habitantes de Divinópolis de palhaço. Então eu fui até a CETOP sexta-feira passada, retornarei lá semana que vem, e semana que vem também tem uma reunião lá na nascente das Gerais, com a presença de Adriana ou o senhor Rafael, que é da Suplan. O prefeito Galileu Teixeira Machado está convidado, também estamos chamando a CID. A nascente limitou o número de participantes a 4 participantes, né? Essa foi uma iniciativa, mais uma arbitrariedade da nascente das Gerais. Mas nós não vamos nos dar por vencidos, vamos fazer mobilizações. A CID vai ser acionada também. Acredito que a gente vai ter que novamente acionar o Ministério Público para ver se acaba essa novela. E semana que vem vou lá no Murilo Valadares sugerir que o governador abra as cancelas até que se iniciem as obras. Não tem como Divinópolis estar pagando um produto que não tem a duplicação aqui, já virou novela. Esta é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Parabéns, Josafá, pelo seu pronunciamento. Antes de passar a palavra para o próximo escrito, Então, com a palavra, então, o vereador Roger.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, caro amigo Raimundo Nonato. Permissão para falar sentado?
Permitido, vereador.
Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente, novos pares, colegas, vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara, enfim, imprensa, funcionários dessa casa e principalmente você que tem interesse em acompanhar nosso trabalho aí através do sinal da TV Candidato. Senhor presidente, colegas vereadores, queria primeiro agradecer e parabenizar os vereadores Eduardo Print Júnior, Delano, em parceria comigo, né, e todos aqui dessa casa que viram de forma positiva e aprovaram por unanimidade na quinta-feira da semana passada o projeto CM 149/2017, né, que obriga, exige do Executivo a prestar essas contas das emendas parlamentares. Algumas pessoas às vezes não entenderam, mas é um projeto de transparência, né? Até na internet, algumas pessoas perguntaram, como o amigo Rogério Jacques, o Rod Santos, da questão desse projeto de transparência já estar, né, previsto na nossa Constituição, se é uma lei federal, entre outras coisas. Sim, mas tudo isso, aquilo que parte já de dentro aqui do município, que essa casa pode de fato fiscalizar, né, os juristas especialistas aqui, como companheiro de partido Marcos Vinícius, sabe da grandeza desse projeto. E agradeço também o Bruno Cunha aqui da Câmara, né, nosso procurador, que também nos parabenizou pelo mesmo. Então, é um projeto de todos, né, um projeto de vitória pessoal aqui de todos nós dessa casa, aqui todos os vereadores que votaram favorável ao mesmo. Então agradeço cada uma dessas pessoas que nos acompanham pela rede social também, tem todo carinho com o nosso trabalho. Seguindo essa linha de raciocínio, senhor presidente, quero colocar aqui também, né, que cada um tem sua maneira de pensar e trabalhar. São 17 cabeças, são 17 estradas, mas todas torcendo em prol de um bom futuro, né, para realmente, pelo desenvolvimento da nossa cidade. E muitas das vezes algumas divergências de ideia, mas a gente quer aqui colocar que eu respeito todos, cada um vereador, sem exceção, todos os vereadores aqui dessa casa, não tem nenhum tipo de vaidade, às vezes somos mal interpretados na nossa questão, no nosso ponto de vista. Eu sou um vereador que não escondo trabalho, sim, tem minhas bandeiras prediletas, que é a cultura, que é o esporte. Para quem não sabe, a gente mantém um projeto de judô lá no bairro Jardim Alterosa, com nosso apoio, até antes mesmo de ser vereador, agora, né, exercendo aqui a função de parlamentar, continuamos dando toda a atenção e até uma melhor estrutura para esse projeto, que é o Projeto Esperança, que está lá no Jardim Alterosa, atende a 40 crianças, 20 dessas crianças, inclusive, vem de um orfanato da nossa cidade, né, um projeto que não tem nenhum custo para quem vai lá, né, e usufrui do melhor judô pelo sensei Marçal Júnior. Então, nosso muito obrigado a todos que apoiam também, mas é sempre bom também mostrar aquilo que a gente tem feito fora aqui dessa casa, né, nosso trabalho social em prol do esporte continua firme. E na saúde também a gente não para, colocamos R$400 mil, parte dessa emenda impositiva, seja por emenda impositiva, seja por emenda estadual, federal, a gente quer que o posto de saúde do bairro Danilo Passos
seja ampliado, reformado e tenha também seus devidos equipamentos. Então a gente sabe que é um valor já necessário, né, para uma grande evolução daquele posto, para que ele vire um centro de saúde, porque nem posto de saúde, mas ele não pode ser tão assim chamado, apesar dos grandes profissionais que trabalham ali, senhor presidente. A gente tem que melhorar toda a estrutura do mesmo, o senhor conhece, Zé Luiz da farmácia, conhece muito também ali aquela região, apesar de não estarem, né, não morarem ali naquela região do bairro Danilo Passo, mas sabem da dificuldade que a gente tem ali, até mesmo para entrar num consultório do posto de saúde. Então, o povo daquele bairro, fiz mais uma vez aqui o nosso compromisso. E quero falar também, senhor presidente, que estive ontem lá em Belo Horizonte, com o nome maior do nosso partido, aqui em Minas Gerais, do PROS, que é o Gustavo Pires, que também é vice-presidente da CODEMIG, né? Representante maior do nosso partido, grande representante lá da CODEMIG, uma conversa bastante proveitosa. Ele já nos prometeu, inclusive, novidades para Divinópolis no ano de 2018, né? Então, a gente já está trabalhando aí para trazer novidades para a nossa cidade, principalmente no que diz a respeito ao desenvolvimento econômico, às empresas, o incentivo às empresas. Então, em breve, traremos boas novidades aqui nessa casa e vamos compartilhar com todos, senhor presidente. E nossa proposta de trabalho é isso, é trabalhar firme, sem muito barulho, sem demagogia, sem cima de blá blá blá, e é para trazer o bem para a nossa cidade. Cada um faz o que quer com o seu trabalho aqui, faz bem feito. Eu estou aqui também para trabalhar, cada um tem seu estilo de falar, seu estilo de fazer. Então, o que a gente pede àquelas pessoas é que respeitem também, sabe? Até uma forma de desabafo. Eu confesso para vocês hoje que eu vim engasgado aqui para essa casa, não me senti bem com o ambiente que está se formando aqui, de ciúme, às vezes de inveja. Respeito, respeito cada um de todos vocês, sem exceção. Tem aqui, já conheço, esse é o estilo do Cleitinho, de fazer, de falar, mas não é porque o Cleitinho tem o estilo dele, né, vereador Cleitinho? Eu tenho o estilo dele, ele fala, se eu falo bonito, se eu falo pausado, se eu falo correndo, é o meu jeito de falar, mas eu também quero o bem da minha cidade. Quero falar principalmente para aquelas pessoas que às vezes criticam, acho porque é o seguinte, o Cleitinho vem numa rede social fantástica, enorme, eu compartilho do sucesso dele, inclusive ele já viu, eu compartilho os vídeos do Cleitinho, não tem nenhum pingo de ciúme, é só que a gente às vezes fica triste de ser mal interpretado, que a gente não consegue, não tem às vezes a mesma visibilidade, só que eu já tenho a rádio, eu tenho a televisão, cada um tem sua forma. O Zé Luiz está lá na farmácia, está mais perto do povo. O Nonato tem a forma dele. O sargento é para a polícia, é militar, está lá em envolvimento comunitário. O pastor Marcos Vinícius vem da igreja, tem ali seu público. Cada um tem seu jeito de trabalhar aqui nessa casa. Só que às vezes a gente fica triste, seu Cleitinho, da forma que nós somos interpretados. Parece que ninguém mais aqui quer trabalhar. Tem gente que pensa dessa forma. Acompanhe, assiste a TV Câmara, assiste cada pronunciamento, faça avaliação de cada vereador. Agora eu não admito o seguinte, né, tem vereador inclusive aqui que já está ruim de coração, porque ué, não aguenta, é muita pedrada, é grupo de rede social o tempo inteiro para julgar. Eu acho o seguinte, podem sim avaliar o trabalho de cada um. Agora eu não admito falar aqui que vereador não quer fazer nada.
Uma parte também, vereador.
Por favor.
E o primeiro?
Vereador Cleiton.
Fique à vontade.
Fique primeiro, viu, Marcos? Depois você pega. Queria aqui falar para o Roger que até a dona Iraci chamou a atenção, parece que foi terça-feira aqui, falando que na hora que tem aqui, que a gente pega uma parte da Bíblia que a gente fala, depois tem o direito humano, depois reza que é Pai Nosso lindo, né? Depois sai ali no plenarinho e fala mal um do outro. Então não quer participar desse circo aqui, não. Deixa eu abraçar todo mundo, dar Pai Nosso, para que a falsidade, para chegar ali, tá falando mal nas minhas costas. Como já peguei terça-feira, fala mal de mim. Você só passa esse corredor aqui, é falar mal. Então, que hipocrisia que é essa? Que moral dessa casa aqui? Agora vem falar de rede social. Em vez de sentar aqui e vir pro debate, não é homem não, tem que ir pra tribuna, porque não tem coragem de falar aqui. Tá falando de que tem vereador, tem que devolver o salário. Deixa eu falar uma coisa, eu sei que tem que devolver. O meu salário, eu trabalho 24 horas para a população. Eu não fico lá em cima na prefeitura pedindo cargo, não. Para que eu vou devolver meu dinheiro? Para usar para vocês. Para usar para você socar cargo lá dentro da prefeitura. Então meu dinheiro eu devolvo para o povo. Eu devolvo do jeito que eu quiser. Agora eu pedi a redução do salário aqui. Isso aqui que é justo, redução do salário. Agora se todo mundo devolver, eu devolvo. Devolve o seu primeiro, demagogo. Vem aqui pra cadeira e vem debater aqui, ó. Eu trabalho, eu faço justo o salário que eu ganho. Eu não fico aqui de picuinha, em gabinete, enchendo o saco dos outros, não. Subindo pra prefeitura, pedindo cargo, pra cima e pra baixo, não. Sabe, pensando, legislando em causa própria. Quer vir pro pau, vem sentado aqui. Não vai na tribuna, não. Porque eu faço valer o meu salário. Eu faço valer. Muito bem, graças a Deus. Sabe, muito bem, graças a Deus. Sabe? Quer vir pro pau, senta na cadeira e vem pro pau. Quer vir a sua roupa, vem pro pau. Viu?
Muito obrigado. Pois é, eu sou o Marcos Diniz também, senhor presidente. Pedindo uma parte, com o vereador Pacheco, por favor, cedo a parte.
Agradeço a gentileza do vereador Roger Viegas e digo a Vossa Excelência que o seu pronunciamento esta tarde é providencial. Eu até havia separado hoje, vereador. Eu raramente, nos mandatos todos que exerci, faço comentários a respeito deste assunto, mas hoje eu vou fazer, até em respeito ao editorial do jornal Gazeta do Oeste, que eu vou citar aqui alguns tópicos, dizer do meu respeito, mas da minha discordância, algumas colocações no editorial do jornal Gazeta do Oeste, que vem, Roger e vereador Cleitinho, exatamente no rastro daquilo que Vossa Excelência acabaram de colocar. Para não usar o tempo do companheiro Roger, companheiro do prof, eu vou usar o meu pronunciamento e farei então algumas digressões e colocações a respeito da situação do meu pronunciamento, que se dará daqui a alguns minutos. Muito obrigado, Roger.
Ok, Marcinho, fique sempre à vontade, assim como qualquer colega dessa casa aqui, para pedir o Apache, né, para, né, debater aqui com as ideias. E para terminar, a gente está vendo aí que foi assinado o Colégio Líderes. Eu não sou líder do meu partido, apesar de ser presidente do PROS em Divinópolis, mas nós temos nosso líder aqui dentro da casa, que é o próprio Marcinho, que acabou de falar, e ele assinou esse colégio. Mas antes que haja uma distorção de informações aqui, que é importante ser colocada, que eu já vi também que muita gente já está compartilhando, falando aí de um vereador que assinou porque quer que passe o projeto do IPTU, que é pelo menos por parte desse vereador, e até mesmo falo pelo companheiro de partido, Marcinho, que o projeto está sendo estudado, e do jeito que está, afirma, a maioria dos vereadores dessa casa é contra, o PROS, duas cadeiras aqui dentro dessa casa, é contra o IPTU da forma o projeto veio aqui para essa casa, antes que distorçam quaisquer informações e me coloquem no meio. Obrigado, senhor presidente, são essas as palavras na tarde de hoje.
Parabéns, parabéns, vereador. Antes de passar a palavra para o vice-presidente dessa casa, eu quero desejar boas melhoras ao Renato Ferreira, que é membro também deste parlamento. Que Papai do Céu, que o Eterno te abençoe. Passo então a palavra ao vice-presidente dessa casa, Josafá.
Agradeço, nobre Edil, Raimundo Nonato, pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara, NET Câmara. Cumprimento os nobres Edis na pessoa do companheiro vereador Raimundo Nonato. Cumprimento também a todos os assessores funcionários dessa casa, em nome do Gustavo, assessor do vereador Cleitinho, que fará aniversário na data de amanhã. Cumprimentar o Carlos Henrique, que usou aqui hoje a tribuna, mencionando sobre a Lagoa do Cidil. Foi plausível as suas palavras, na mesma luta do vereador Cleitinho desde o início do ano. Posteriormente, nós procuramos saber quem que era o proprietário daquela máquina que se encontrava lá. Conseguimos localizar o Leonardo. Explicando, ele ali estava inclusive trazendo riscos para o trânsito. Algum veículo pudesse passar, ele poderia chocar ali, seria grave, ali é ferro puro. Com muita luta, ele trouxe um guindaste de uma outra cidade e retirou aquela máquina que se encontrava ali há muitos anos. Então, com isso, vai facilitar até mesmo a limpeza, tão falada a limpeza da Lagoa do Cidil. Então, meus cumprimentos ao Carlos Henrique. Gostaria de falar também um pouco sobre o problema do choro que vivenciamos aí ultimamente, né? Que lá não é só a bomba que era o problema. Lá nós tínhamos acompanhado as reuniões lá desde o início do ano, no choro. Eu tenho amigos e parentes lá, então eu participava sempre de reuniões ali. E não é só a bomba, lá realmente está faltando água. A água que está lá não comporta. Às vezes a bomba, o que está acontecendo lá é uma série de queimadas de bombas sucessivamente. Porque a água não comporta, aí joga barro, trava a parte do motor e queima a bomba. Então o ideal ali mesmo é outros procedimentos, inclusive está vindo emendas de parlamentares aí estaduais para tentar solucionar de uma vez por todas. E não é só isso, tem a limpeza da caixa d'água também, do encanamento. Então é uma série de demandas que tem que ser tomado na comunidade do Choro, não só lá, como em várias zonas rurais que vivem o mesmo problema. Por exemplo, lá em Pará de Minas, a empresa de tratamento de água ficou responsável com a água da zona rural. Aqui a Copasa, mais uma vez, também se absteve dessa função, mais um problema. Então, só para esclarecer tais atos. Em continuidade aos trabalhos, só retificando aqui, eu estou aqui com... O doutor Delano falou aqui mais cedo, prédio onde deveria ser escola municipal se transforma em ponto para usuários de drogas. Está aqui, reportagem. Isso aqui nós já tínhamos recebido, eu fui lá em loco, eu conheço segurança pública, eu fiz um documento datado no dia 25 de setembro de 2017. Vereador, presença dos créditos no termo de alimentar, requer a vossa excelência, depois de ouvir o soberano plenário, para que seja encaminhado através de indicação do senhor prefeito, através do departamento próprio, seja providenciado medidas para deixar em segurança a construção das futuras instalações da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, datado no dia 25 de setembro deste ano. Será que por que, que não foi tomada nenhuma providência? Será que mais uma vez é porque partiu do vereador Sargento Elton? Eis o ponto de interrogação. E deixa o problema estourar. É isso que eu não concordo com a gestão pública, sabe? Essas picuinhas, que eles são peculiares. Para mim tem que mudar muita coisa. Em se tratando da Copasa, em continuidade aos trabalhos da Copasa, que está fluindo quase que muito bem, digo assim, quase que muito bem, por quê? Solicitamos outros órgãos, tais como a Polícia Militar, SAI, PROCON, Ministério Público, dentre outros órgãos, documentos que são necessários para trabalhos da CPI. E todos esses órgãos já nos responderam, encaminhando todos os documentos solicitados, mas estamos tendo sérias dificuldades em receber os documentos solicitados, sabe da onde, vereador Renato? Da Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal, simplesmente até agora, quase 2 meses de CPI, não respondeu. Isso mesmo, até o momento, o único órgão que ainda não respondeu, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Copasa, com os documentos, foi a nossa Prefeitura Municipal de Divinópolis. A CPI precisa dos documentos solicitados à Prefeitura. Um exemplo bonito é em Boas Pastas, onde o Executivo e a CPI caminham juntos nos trabalhos e as coisas lá estão fluindo de forma bem rápida. Aqui estamos tendo dificuldades em receber documentação justamente da Prefeitura de Divinópolis. Em se falando de documentos solicitados ao Executivo, eu estou tendo dificuldades em meu gabinete de ter os retornos dos pedidos também. Vou citar só um exemplo. No primeiro semestre, solicitei documentos onde a Prefeitura fez uma doação de um terreno para uma certa empresa. E essa empresa deveria ter feito obras nas proximidades do lugar. Solicitei, então, os comprovantes da obra e até agora nada. Nadinha de resposta. Isso só me leva a desconfiar que tem maracutaia nisso, pois não me responde. E tem outros requerimentos para serem respondidos. Atrás desse angu, já sabe, né? Tem um caroço brabo aí. Tem alguma coisa errada no cenário aí. O que estão tentando esconder? Essa empresa seria beneficiada? A população não foi atendida com melhorias no bairro, que é o que foi proposto? Gostaria que a Prefeitura, mais uma vez, nos respondesse. Não só a CPI da Copasa, com essa documentação, que é de fundamental importância para o cruzamento de dados, para provar o que nós já estamos desconfiando, bem como do gabinete também a respeito desse terreno. Por que que não nos responderam ainda? A população, mais uma vez, foi prejudicada e a empresa beneficiada? Estamos aqui para esclarecer. Nos respondam, se forem capazes. Mandem os documentos. Existe um prazo regimental dessa casa. Respeita os representantes da população. Falar em documentos protocolados, tanto na Câmara como no Executivo, para redução, gostaria de falar que eu fiz um pedido para a Câmara, para o Executivo Municipal e também para essa casa. Não no intuito de reduzir salários somente, no intuito de repensarmos o jeito de fazer gestão pública no município de Divinópolis. Fiz sim a solicitação para essa casa, aqui, de vereadores, para reduzir o número de cargos comissionados. Porque aqui todo dia entra um, sai outro,
E hoje mesmo, um vereador dessa casa me deu uma prova muito importante. Ele confessou perante quase 50 mil pessoas de Divinópolis e perante todo o plenário que tem um cargo, ele falou, pelo menos um, tem um cargo aqui nessa casa. Já vai ser juntado ao pedido, do novo pedido da CPI, inclusive com outras provas robustas que tem. Então, está aí para todo mundo ver que tem muita coisa errada. Então o pedido foi esse, para diminuir o número de cargos comissionados na casa, diminuir o número de cargos comissionados na prefeitura em pelo menos 50%, em estado de calamidade financeira que estamos vivendo em nosso município. Você dizia, ou será que os senhores têm a consciência tranquila de dormirem à noite, vendo nossa população chorando, saindo da UPA lá por falta de atendimento? Será que não dói, não? O sangue na cabeça? Não é hora de nós darmos uma cota de contribuição, não? Nesse período de calamidade? Qual que é o problema? Podemos contribuir para amenizar a dor e o sofrimento da população de Divinópolis. Afinal de contas, somos vereadores de Divinópolis, somos eleitos por esse povo que está sofrendo. Então, está aí a nossa solicitação. E outra, eu não vou deixar aqui 20% do meu salário aqui, porque depois vai tirar lá para a prefeitura, de uma má gestão igual está, e outras pessoas aqui aproveitar esses 20% do meu salário e lá pedir mais carga aqui, que não tem bobo não, senhor. Que não nasceu ontem não. Aqui não. Vocês vão ver as provas robustas que estão vindo por aí. Afinal de contas, eu sou policial na essência. E já tenho provas robustas e cabais, inegáveis.
Eu vou ajudar ele.
Que aí eu gostaria de ver se o procurador, através desse pedido da CPI, vai dar um outro parecer, igual foi dado do meu nobre companheiro e competente vereador Edson de Souza. Então, senhores, eu estou fazendo uma proposta para Divinópolis, porque eu gosto de Divinópolis. Sou nascido e criado aqui, minha família é daqui, tenho muitos amigos, muitos companheiros, e eu respeito meu povo. E eu acho que no momento de dor, de dificuldade, igual estamos vivendo, não custa nada. Não vai matar ninguém diminuir um pouquinho o seu salário e contribuir para que seja revertido realmente nas prioridades da nossa cidade. Esse é meu ponto de vista. Pronto, acabou. Se todos nós uníssemos para esse benefício, para esse fim, tenho certeza que Divinópolis não estaria da forma igual está aqui não. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então eu desafio o nobre vereador que aqui usou a palavra para na próxima reunião fazer o uso sentado para um debate mais justo e salutar para discutirmos essas ações. Isso são apenas propostas. E a proposta não só de diminuição do salário, diminuir o cargo, não. Também diminuir o número de secretarias. Com isso, poderíamos estar economizando no município aproximadamente R$1 milhão por mês que poderia ser revertido em obras desses vales que estão há 40 anos sem esgoto, Eldorado que está há 50 anos sem esgoto, a UPA que precisa de uma ajuda urgentemente, porque o sem vergonha do senhor governador não repassa há 13 meses o repasse para o município de Divinópolis, mas por causa disso nós vamos deixar então a nossa gente, o pessoal de Divinópolis passar perto. Eu acho que não é justo. Nós temos que dar o exemplo, sim. Temos que ser o primeiro a dar o exemplo nessa casa, nesse município, na prefeitura. Ninguém vai morrer por causa disso, pode ter certeza. Mas a moral, a ética, ninguém vai me tirar, não, meu amigo. Ninguém tira. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as palavras da tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo os trabalhos na mesa ao segundo secretário, Raimundo Nonato.
Dando continuidade ao trabalho dessa mesa, com a palavra, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui, de uma forma especial,
grande líder comunitário lá do bairro Maria Helena, que participou ontem da reunião junto com o prefeito, vice-prefeito, doutor Rinaldo Valério, e a secretária das instituições comunitárias, Patrícia, nosso amigo Fabiano. Senhor presidente, quero incluir na minha fala aqui, né, e tranquilizar os moradores do bairro Interlagos, que terá sim a reunião para a gente discutir sobre a planta de valores. Né? Essa reunião será dia 6 de dezembro, no bairro Interlagos, no tiro de guerra. Né? Então, desde já, eu já convido toda a região sudeste para participar, que eu faço questão, né, de ouvir a população para que fique por dentro do que realmente está acontecendo, o que realmente é esse projeto. Senhor presidente, desde setembro deste ano, Divinópolis já conta com o Observatório Social do Brasil. O Observatório Social é um espaço para o exercício da cidadania que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Gostaria que vocês prestassem atenção, né, nos dados aqui que foram levantados. Conforme dados de janeiro desse ano, estima-se que de 2013 a 2016, com a contribuição de voluntários, houve uma economia de mais de R$1,5 bilhão de reais para os cofres municipais do Brasil. E a cada ano, mais de 300 milhões de reais do dinheiro público deixam de ser gastos desnecessariamente. Então, gente, percebam o seguinte, no município onde o observatório atua, eles trabalham diretamente onde o dinheiro público é gasto. Um dos exemplos que eu quero citar aqui são as licitações, onde eles analisam se os valores de mercado não estão superfaturados, né? Então, isso também ajuda diretamente no trabalho de fiscalização dos vereadores, né? E minha equipe conversou com a contadora Viviane Azevedo, que participa do Observatório de Divinópolis, e ela nos informou que o Observatório fará treinamentos com as empresas de Divinópolis para participarem das licitações. Porque o que a gente vê aqui, quando a gente vai em obras que estão sendo realizadas no nosso município, a grande maioria é de cidade fora, às vezes até de estado fora de Minas Gerais. Né? Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns e dizer que tem o meu total apoio, toda essa equipe aí do Observatório. Senhor presidente, quero parabenizar aqui o engenheiro Rodrigo Assis e toda a equipe da Secretaria de Obras, onde eles estão empenhados em fazer a limpeza de todos os córregos no nosso município. Então, na manhã de ontem, eu pude acompanhar a limpeza do córrego do bairro Nossa Senhora das Graças, perto do CEMEI, um lugar que eu conheço bem, e quando vem esse período de chuva, esse córrego inunda ali, fazendo das ruas ali, principalmente na rua José da Paz, um verdadeiro rio, levando e estragando toda aquela rua, onde esse engenheiro Rodrigo Assis está realizando um projeto nessa rua, dentro da realidade do município. E ontem eu tive a oportunidade, junto ao prefeito, né, parabenizar ele por essa obra que está sendo realizada e levar a importância que é de asfaltar aquele pedaço, assim que terminar esse trabalho de contenção, para tentar que a água não estrague mais aquela via, dando uma melhor segurança para os moradores da rua José da Paz. Também, senhor presidente, ontem eu participei de uma reunião com o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, o vice-prefeito doutor Rinaldo,
e a secretária de instituições comunitárias, Patrícia Coelho, onde nós levamos algumas lideranças de alguns bairros da região sudeste, e cada liderança naquele momento levou a demanda de cada bairro, né? Igual citei aqui o nosso nobre amigo Fabiano, que comungou da nossa ideia de fazer os estudos para implantar um posto de saúde lá no bairro Maria Helena e Mangabeira, para atender os dois bairros. Né? Também nós tivemos lá a presença do presidente do bairro Paraíso, onde ele levou uma demanda da rua Iraque, que está sofrendo muito, com muito buraco ali no Paraíso, e também a falta de iluminação, né? Onde o senhor prefeito anunciou que está tendo uma licitação com a média de 500 postes com iluminação para entregar em torno de fevereiro e março. Então, é importante você fazer o protocolo, fazer o pedido, porque até março, mais ou menos, do ano que vem, o senhor prefeito já anunciou que vai ter em torno de 500 pontos novos de iluminação para toda a cidade. Então, mais uma vez aqui, eu deixo até o meu gabinete à disposição, né, para você, morador, que na sua rua está faltando um poste com iluminação, né, para poder acionar a gente aqui no gabinete ou ir na prefeitura fazer esse protocolo, porque iluminação é segurança pública. Também, senhor presidente, hoje, até agora há pouco, eu conversei com o prefeito Galileu, porque na reunião ele disse que o secretário Júlio Campolina estava em Brasília e chegaria hoje à tarde, né? Então, até o momento, ele não conversou ainda com Júlio Campolina, porque o Júlio Campolina foi em Brasília para tratar sobre a sinalização da Dolores de Aguiar Rabelo, né? Os moradores ali daquela região estão muito preocupados com o trânsito, e ali falta um pouco ainda de asfalto na Jesus Jota, na Avenida do Trabalho. Então, eu quero tranquilizar vocês aqui e falar que na próxima reunião, na terça-feira, eu vou trazer mais detalhes, mais informações sobre a sinalização da Dolores de Aguiar Rabelo. Muito obrigado. Essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César. Antes de anunciar o próximo inscrito, passo o trabalho desta mesa ao vice-presidente dessa casa, Josafá.
Novamente agradeço o segundo secretário, Raimundo Nonato, pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Senhor presidente, vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos, profissionais da imprensa, a você que está em casa, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja acompanhando o nosso trabalho, também os internautas que nos acompanham em tempo real, online, pela Net Câmara, pelo Facebook e também pelas nossas plataformas, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Serei breve, tem três assuntos hoje principais a abordar aqui hoje no meu pronunciamento. O primeiro deles é dizer que a partir de hoje já está vigorando o prazo de 10 dias que o Colégio de Líderes, este instrumento regimental, determinou para todos os vereadores apresentarem substitutivos, emendas, apresentarem emendas supressivas, emendas aditivas. Os vereadores têm todo o direito legal de apresentar qualquer contribuição que será muito bem-vinda. Eu mesmo vou apresentar, porque eu não concordo, não vou votar esses projetos da forma que vieram do Executivo. Tem muita coisa ainda a se discutir. E quando se fala em discutir, essas audiências públicas convocadas pela Comissão de Administração serão de fundamental importância para o aclaramento, para o esclarecimento e para desmistificar e também tirar algumas dúvidas e mitos que foram criados. Eu já fiz um ofício ao senhor prefeito pedindo que a senhora secretária municipal da Fazenda deve participar,
também o Fernando e a Maria Elisa, né, também devem participar. É fundamental a participação desses. Agora, eu quero ir além disso. Eu quero fazer uma convocação. Não vou falar convocação. Um convite. Não é? Um convite. Senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, seria muito bom para Divinópolis que o senhor participasse também das audiências, com o conhecimento que Vossa Excelência tem, para defender o projeto e mostrar para a cidade, dentro da razoabilidade, que esse projeto busca fazer justiça social. Não é justo ter empresários riquíssimos, condomínios de alto padrão, luxuosos, pagando R$ 7 de IPTU. Só a guia fica mais caro que isso. Então, senhor prefeito, pela sua representação popular, pela sua popularidade, pela sua lisura, seria muito importante que Vossa Excelência nos surpreendesse a todos, surpreendesse Divinópolis, e nessa hora importante na vida de todos nós, que Vossa Excelência esteja com a gente nessas audiências, debatendo e aclarando a questão do IPTU. Está sendo publicado hoje, portanto, a decisão do Colégio de Líderes. Então, a partir da data de hoje, exatamente dia 23 de novembro, conta-se 10 dias para que qualquer vereador possa apresentar as suas emendas, e você, contribuinte, que tem alguma contribuição, pode mandar para a gente, porque a partir de hoje teremos 10 dias para apresentar emendas que vão tratar da redução das alíquotas. Eu mesmo vou apresentar emendas para tratar da redução de alíquotas e outras questões que sejam necessárias. O prazo conta a partir de hoje de 10 dias. Senhor presidente, senhores vereadores, recebi e estou estarrecido com as informações que me foram prestadas a respeito de um motim que está acontecendo no presídio Floramar. Chamo a atenção dos profissionais da imprensa, porque foram pessoas sérias que me reportaram uma situação preocupante que está acontecendo no presídio Floramar. As informações dão conta de que 6 detentos já foram transferidos para o presídio de Pará de Minas e também de Formiga, e outros deverão ser nos próximos dias. Há informações também de que nas rixas e nas brigas das facções que estão lá dentro do presídio Floramar, um detento, pelo menos, foi levado às pressas à UPA para ser atendido em uma situação deplorável pelas agressões que sofreu dentro do presídio Floramar. A situação, eu posso dizer, é preocupante. Hoje nós temos um presídio que está muito além da sua capacidade. Um presídio que tem a capacidade para 750 presos, hoje comporta, a capacidade para 277 presos, hoje comporta 750 presos. Né? E as reclamações são de que o atendimento jurídico foi suspenso, os advogados não podem adentrar naquela unidade penal, o que é muito estranho. Não é? Há também informações de que o banho de sol também está sofrendo restrições, as visitas íntimas, não é? O atendimento dentário também está em falta, e eu vou reportar aqui uma das várias pessoas que me ligaram, que me mandaram mensagens reclamando da situação, dizendo exatamente o seguinte: presos do presídio Floramar estão passando por situações desumanas. Os detentos do presídio Floramar estão em rebelião devido à falta de atendimento médico e fornecimento de comida estragada. Com o objetivo de chamar a atenção das autoridades, os presos fizeram rebelião no dia 21 de novembro e hoje novamente estão em motim para reivindicar a regularização da situação. O presídio proibiu a entrada de medicamentos e cortou o fornecimento de medicamentos. Os detentos estão sem nenhuma assistência médica por parte do presídio, somente os casos que o mesmo corre risco de morte. No dia 21 de novembro, a equipe AGIT foi acionada para controlar a situação, jogando pertences e alimentação de todos os presos fora. Todos os presos foram colocados pelados, nus, no pátio debaixo de chuva, e ali permaneceram por horas. Os agentes do presídio dando tiros de borracha nos presos que já estavam no pátio sentados e nus. A situação é muito crítica, pois ações dessas deixam todos revoltados e nada colabora para a socialização desses presos.
Eu já fiz contato com o presídio Floramar, estou apurando essas denúncias, quero chamar o concurso da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo combativo vereador Sargento Elton, que tem também a participação dos vereadores Cleitinho e César Tarzan. Então, o Sargento Elton, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, ao lado dos vereadores Cleitinho e César Tarzan, e o vereador Marcos Vinícius, e os demais vereadores também, nós temos a responsabilidade de apurar essas denúncias que são sérias e, de fato, muitas delas foram confirmadas, não é? Já fiz um contato preliminar com a direção do presídio, o caso já foi reportado às autoridades, ao promotor, ao juiz responsável pela execução criminal, e nós precisamos estar atentos porque há informações de que brigas, rixas e ameaças estão acontecendo, e algumas delas já efetivadas no presídio Floramar, o que está colocando em risco os detentos que estão ali para cumprir a sua pena e que o façam com dignidade e com humanidade. Senhor presidente, senhores vereadores, quero me reportar agora, nesses dois minutos que me faltam, ao editorial do Jornal Agora, que vem no rastro do pronunciamento do vereador Roger Viegas. Diz assim: os vendedores de ilusão. Se tem uma coisa que os vereadores de Divinópolis não cansam, é de passar vergonha. Com esse boom das redes sociais, os nossos nobres edis são desesperados para mostrar serviço, que muitas vezes não passa de um teatro para se garantir em 2018, caso saia um candidato a deputados estaduais ou para garantir sua cadeira em 2020, nas próximas eleições municipais. Quem acompanha o discurso dos vereadores toda terça e quinta-feira sabe que alguns chegam a dar pena, pois não sabem sequer o que estão fazendo do Poder Legislativo e muito menos a função de um vereador. Essa nova legislatura está tão ruim, mas tão ruim, que não sabemos o que sobrará da cidade em 2020, porque além da inexperiência dos novatos, temos ainda aqueles que mal chegaram e já se venderam ao prefeito por cargos comissionados. Não tem como o município gerar empregos, melhorar a cidade, melhorar a saúde, receber infraestrutura ou quaisquer outras medidas, porque na Câmara temos legisladores fracos e perdidos. Podemos contar nos dedos aqueles que realmente estudam e sabem o que estão fazendo, que fazem discurso coerente com a necessidade de Divinópolis e trabalham de verdade pelos meios certos para conseguir algo positivo. Até porque muitos acham que é fazendo vídeo, gritando e berrando que se trabalha pela cidade. Ali naquela casa temos uns 5 que trabalham pelo povo, o resto não passa de vendedores de ilusões que, além de vender sonhos, distorcem para a sociedade a verdadeira função de fiscalizar o que o vereador tem. Ninguém conseguiu entender ainda que não são vídeos gravados e postados em redes sociais, muito menos berros e gritos, que irão resolver os problemas da cidade. Enquanto eles andam loucos e fazendo de tudo para laçar o eleitor, a qualquer custo, Divinópolis se deteriora gradativamente. De gritos, berros, vídeos, de políticos se atacando entre si, a cidade está bem servida. Mas de ação, de trabalho mesmo, estamos a pé. Temos apenas vendedores de ilusão que adoram o circo, adoram o teatro, que massageiam seus egos neste velho jogo chamado política.
Mais 2 minutos.
Mais 2 minutos. Eu quero dizer do meu absoluto respeito ao jornal Gazeta do Oeste. Por lá passei e tenho orgulho de ter contribuído na história desse jornal, tão logo da sua concepção, tão logo da sua inauguração, ao lado de Antônio Eustáquio Rodrigues, o nosso querido Tunico, o mais internacional dos locutores esportivos, no tic-tac do tempo, no toque-toque da bola, assim que Antônio narrava os jogos, também ao meu lado, quando militei pela rádio e também fazia jornada esportiva. Mas foi no jornal Gazeta do Oeste que tive o privilégio, o prazer, a honra de estar cuidando, redigindo as suas primeiras edições, que eu conheci e estreitei relações com a família Gazeta do Oeste, que eu respeito muito, mas respeito muito. Mas quero dizer que eu não concordo com esse editorial. Porque eu conheço os vereadores que aqui estão. Divinópolis teve uma renovação histórica, são 12 novos vereadores. Nós estamos no primeiro ano de legislatura, e se pegarem as estatísticas da casa, os dados, vão perceber que um trabalho sem igual está sendo feito, com CPIs importantes em andamento, com ações, com projetos, com atitudes práticas
com demonstração que, de fato, essa renovação representa a estratificação social. Então, quero dizer e reafirmar o meu respeito ao jornal Gazeta do Leste, mas a minha discordância a esse editorial que diz os vendedores de ilusão. Aqui tem muita gente séria trabalhando, e esses novatos, eu quero dizer, estão representando um alento na nossa política, estão representando um alento para a nossa sociedade. E digo, um ano ainda é muito pouco, muita coisa ainda vai acontecer, e estamos acompanhando, e estamos participando. Meu respeito a todos os vereadores dessa atual legislatura. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho, estamos à disposição, sempre com as portas abertas. Uma boa tarde a todos os senhores.
Cumprimento, parabenizo o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permitido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Ivanopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar o tribuno que ora usou da fala nessa tarde de hoje, já não vejo mais na nossa casa, Carlos Henrique, que veio falar do assunto, falar sobre a proliferação de lixo na Lagoa do Cidil. Dizer ao tribuno que ele veio abordar assunto de grande importância para a nossa cidade, falar do meio ambiente, falar principalmente de água, que é vida. E nós que sabemos que a Lagoa do Cidil poderia ser um lugar onde os divinopolitanos, os cidadãos dessa cidade, pudessem estar levando seus filhos para mostrar a lagoa como cartão postal da nossa cidade. Mas, infelizmente, eu já estou completando nesta casa quase 18 anos, estou vendo que ainda não foram tomadas nenhuma atitude com relação à melhoria da Lagoa do Cidil. Se a gente for ali, tem pessoas que faltam pouco construir dentro da lagoa. Se você subir beirando a lagoa ali, você vai ver que eles querem construir logo acima da lagoa. Sabemos que tem esgoto sendo jogado dentro daquela lagoa. A lagoa não foi feita para receber esgoto, mas sabemos que está acontecendo isso. É, quando o tribuno ele diz aqui, ele pede a comissão de meio ambiente ou pede uma comissão especial para novamente levantar assuntos de interesse com relação à Lagoa do Cidil, é muito importante. Mas em outras épocas, em outras oportunidades, já foram nomeadas comissões especiais para ver o que podia ser feito para a cidade. Eu acho que a nossa casa tem que estar preocupada, mas temos que correr atrás de verba para que não fique só na fala. O tribuno, ele aqui citou, perguntou qual o futuro da Lagoa do Cidil e que seja reaberta uma discussão em favor da Lagoa do Cidil. Vou nomear uma comissão, ou talvez não seja uma comissão especial, mas colocar a comissão de meio ambiente dessa casa para poder levantar o que pode ser feito para que no futuro a Lagoa do Cidil não deixe de existir, como muitas outras da nossa cidade deixaram. Nós que sabemos que aqui no bairro Interlagos tinha umas duas ou três lagoas, onde ali próximo do Joaquim do Ferro Velho era uma lagoa que a gente via pescar tilápia lá de 2-3 quilos. O Sesu, onde foi construído o Sesu, também era lagoa. Então foram se aterrando as lagoas e construindo em cima. Espero que a Lagoa do Cidil não tenha o mesmo destino. Gostaria de dizer que em muitos locais da nossa cidade teve lagoas aterradas. Mas eu quero aqui, senhor presidente, voltando aos assuntos que foram temas da reunião de hoje, quando o vereador Edson Souza pede a palavra para fazer um relatório lá no uso das palavras dos relatórios das comissões, e traz o assunto da nossa casa nesta tarde de hoje sobre denúncia de superfaturamento nos carros. Eu quero aqui não só esclarecer ao vereador Edson Souza, mas a toda a população divinopolitana,
que essa casa está sendo conduzida com a maior lisura possível. Eu quero aqui fazer umas indagações. Diante dessa denúncia do superfaturamento, eu quero perguntar e indagar. Quando foi que aconteceu esse superfaturamento? Quem foi que superfaturou, no caso do superfaturamento dos carros? De quanto é o superfaturamento? Onde? Qual o local que aconteceu esse superfaturamento? Qual o órgão que foi lesado com esse superfaturamento? Em qual contrato aconteceu o superfaturamento? Qual a data da assinatura do contrato que houve o superfaturamento? Quero explicar que aqui na nossa casa, na Câmara Municipal de Divinópolis, a modalidade de licitação desta casa é praticamente todas é feita através de pregão. Ou seja, toda vez que se contrata uma empresa aqui, é feita na modalidade de pregão todas as licitações. E aqui é sempre a empresa que apresenta o menor preço é que está trabalhando na nossa casa. Gostaria que a denúncia que foi feita aqui, através do vereador Edson Souza, que ela fosse feita por escrito por quem fez lá no grupo, ou mesmo pelo vereador, que colocassem item a item, de quando aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, como foi, qual o prejuízo que deu. E eu quero aqui dizer mais, os contratos foram assinados, cotados em licitação na modalidade de pregão, menor preço. Eu quero dizer os contratos do carro aqui, foi assinado o contrato do carro em 10 de dezembro de 2014, para ter início em 2 de janeiro de 2015, prorrogado em 1 de 10 de 2015, com início para vigorar a partir de 2 de 2016. A última prorrogação, assinada em 3 de 11 de 2016, vigorando a partir de 2 de 1 de 2017. Contrato ainda vigente. Contrato ainda se encontra vigente. O contrato tem o mesmo valor desde o ano de 2015, sofrendo apenas acréscimo de correção do índice INPC IBGE, barra IBGE. Início do valor por carro, início do valor do contrato por veículos, R$ 1.062 por veículos. Valor hoje atualizado, R$ 1.359,62. R$ 1.359,62. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer mais. Eu concedo uma parte, seja breve, vereador, para me concluir minha fala.
Presidente, o que eu fiz, eu acho, aqui foi o bom senso. Eu estou num grupo, por exemplo, Ação Política, que é o grupo mais atuante de Minópolis. Sai uma pessoa lá que tem um histórico e levanta uma suspeita sobre essa casa, eu mesmo questionei ele. Que escape que foi, que é que foi, na mesma linha de Vossa Excelência. Então, o que eu acho que eu trouxe essa casa, que muito dos ataques políticos que nós sofremos, é porque ficamos calados. Eu tinha certeza, e tenho certeza, que não vai achar nada errado. Eu conheço a comissão de situação dessa casa, vê-lo. Então, o que eu trouxe mais no intuito foi de defender essa casa, a instituição. A pessoa vai para a rede social, onde tem 106 membros, formas de opinião e ninguém reage. Então, a minha parte eu fiz. Então, o que eu estou querendo dizer é que seja feito um ofício para ele, para que ele apresente a denúncia formal. Não é eu que estou denunciando. Eu estou defendendo essa casa.
É muito importante que a fala do vereador venha esclarecer que o vereador não está denunciando. Tem um cidadão que está querendo denunciar, pois a casa está aberta para que ele faça a denúncia por escrito com todos os itens, itens a itens. E eu quero dizer que esse contrato, ele tem vigor até
até 2 de janeiro de 2017. Ele está em cima da minha mesa para ser apreciado. Eu estou estudando ele para ver se ele pode ser prorrogado. E ele foi feito em outras administrações. Quero que também, senhor presidente, no tempo já quase se encerrando, falar do projeto EM045/2017, que trata da revisão da planta de valores. Nós vamos discutir muito isso com a população. Haja visto, a Câmara está oferecendo a estrutura para realizar as audiências públicas, para discutir sobre o assunto, que acontecerão nos dias 27/11 em Ermida, 4/12 no bairro São José, 6/12 no bairro Interlagos, 12/12 no bairro da Mil Passos e 13/12 no centro da cidade. E eu quero dizer que se o cidadão quiser fazer alguma emenda, mais 2 minutos, senhor presidente,
mais 2 minutos.
Se o cidadão quiser indicar para qualquer vereador fazer qualquer tipo de emenda, terá do dia 27 ao dia 13, 16 dias para apresentar novas emendas. O colégio de líderes, que eu não assino, eu nunca assinei um colégio de líderes nessa casa, não sou de assinar para entrar com um projeto em regime de urgência. Todas as vezes que me pede, eu falo que eu não tiro direitos de vereadores. Ele acontece o seguinte, ele não vai atrapalhar nenhuma emenda, porque nós temos 16 dias para o período acontecer de audiências públicas para poder alguém apresentar emendas. E eu queria, senhor presidente, na reunião que vem, no assunto, não consigo falar ele agora nessa resto de reunião, eu queria falar da Nascente das Gerais. A Nascente das Gerais com sede na cidade de Divinópolis, para quem não sabe, na rua Joaquim André, número 361, no bairro Santa Clara, ao lado da rodoviária. Empresa essa que está faltando com respeito com os divinopolitanos. Empresa essa que tem uma concessão de 25 anos para explorar as rodovias, a MG-050 aqui dentro do estado de Minas Gerais, e que está deixando a desejar. Trouxe sede, montou sede dentro da nossa cidade e desrespeita a nossa cidade, porque ela tem que fazer várias intervenções em vários locais da rodovia e ainda não o fez. O prazo dela está vencido para fazer as intervenções, mas eu quero entrar nesse assunto para desdobrar. Enquanto acontece vários acidentes na nossa rodovia, um dia desse mesmo, trem do Bom Pastor, houve um acidente grave, graças a Deus não houve vítimas fatais, mas se tivesse havido intervenções, talvez não teria acontecido. Mas na reunião que vem, eu apresento mais o resto das denúncias que eu quero fazer. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde de hoje, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos desta mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Gostaria aqui, antes de passar a segunda parte dos trabalhos, quero aqui, o que queria falar na minha fala e fugir um pouco, mas queria aqui mandar um abraço para o nosso amigo vereador Renato, que se encontra no Hospital São João de Deus, está acometido a uns pequenos probleminhas, mas já parece que já passou por uma pequena cirurgia, mas que Deus abençoe a ele para que ele consiga vencer isso aí o mais breve possível para estar com a gente aqui nesta casa retornando aos trabalhos.
Palavra como líder, senhor presidente.
Com a palavra como líder, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, como líder do Partido Progressista, quero comunicar que o senhor prefeito estava assistindo a nossa reunião e ele me ligou aqui agora há pouco dizendo que já conversou com o secretário Júlio Campolino e trouxe boas notícias de Brasília. Então quero falar aí para os moradores da região sudeste que semana que vem as obras serão retomadas na GESJ
e depois já vai fazer a sinalização da Rua Bom Sérgio SJ e do Loja Aguiar Rabelo. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos então à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Projeto da ordem do dia. Veto total ao projeto de lei número CN-039, de 6 de novembro de 2017. Dispõe sobre alteração de dispositivos da lei número 1071 e 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer especial. Diante do exposto, o veto total é sustentado por inconstitucionalidade, o que não concordamos, pois não há razões legais que justifiquem. No que tange ao interesse público, entendemos que há razões que justifiquem o referido veto total. Assim sendo, esta comissão decide por manter o veto apresentado, deixando assim a decisão para ser proferida pelo soberano plenário, que certamente haverá de emanar a mais correta deliberação. Vereador relator Rodrigo Caboja, vereadora Deni Silva, vereador Josafá Anderson. Parecer especial.
Coloco em discussão projeto de veto total ao projeto de lei número CN-039/2017, que dispõe sobre alteração de dispositivos na lei número 1071/1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente. É que eu quero discutir o projeto, mas eu acho que o relator, o vereador Caboz, que está encaminhando o voto pela confirmação do veto, que ele deveria, né, explicar por que levou ele a fazer isso, qual o fundamento. Ele que estudou, ele que foi o relator do projeto, eu gostaria que ele pudesse contribuir para que nós tivéssemos um debate.
Coloca em discussão.
Senhor presidente,
a palavra o vereador Rodrigo Caboz.
Eu já analisei e a base vai votar para manutenção do veto. O encaminhamento da base é para manutenção do veto. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Cleitinho Azevedo.
Esse projeto é de autoria minha. Aí eu vou, o plenário é soberano. Aí vale a questão da interpretação de cada vereador aqui, da consciência de cada vereador. Esse projeto é para ajudar, né? É um projeto para ajudar. Está cortando tanta árvore na cidade, é uma maneira de fazer a população plantar mais árvores. Mas aí fica a questão da interpretação de cada vereador, de cada consciência de cada vereador. Pedir para que vote a favor do projeto, mas aí o plenário é soberano, cada um tem a sua consciência. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Josafá.
Senhor presidente, como presidente da Comissão de Desburocratização, alguns projetos que têm aportado nesta casa têm tido uma resistência da própria população, que alguns casos lá para a questão de alvará, de liberar projetos arquitetônicos, está tudo travado e teve um até que eu conversei com o Cleitinho, ele foi favorável, retirou. É que estava burocratizando mais ainda a questão das construções em Divinópolis. Questão de árvore, a gente vê que tem que ter muita cautela, porque a hora que você planta uma árvore, você está plantando um problema. Então, é por isso que eu vou ficar favorável à permanência do veto, nobre Dil.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Silva.
Eu gostaria de ler o motivo do veto do prefeito. Ora, determinar a instalação de uma lixeira e uma árvore nos lotes cuja largura ultrapasse a 10 metros quadrados causará potencial prejuízo para a boa fluidez de pedestres nas calçadas, contrariando de sobremaneira a Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como irá desestimular a economia local, na medida em que tal obrigação seguramente consistirá em mais um empecilho para os proprietários de lotes não edifiquem qualquer empreendimento. Por outro lado, condicionar a entrega do habite ao cumprimento de tal obrigação é exercício forçoso e contrário a todo ordenamento jurídico e também ao interesse público. Esse é o motivo do veto, né? E nós que compomos a comissão especial para estudar o veto, nós comungamos com esse parecer.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, se a gente for olhar o passado, ele serve para a gente não cometer os erros do futuro. Quando a gente estuda história, a gente estuda é para não cometer os erros. O que eu fico pensando aqui é a falta de coerência da bancada bumerangue. Eles vão e volta, vão e volta. Está complicado isso aqui. Está complicado. Eu queria que o senhor fizesse uma análise de toda a legislatura. Quantos vetos teve já em 10 meses de cada legislatura nessa casa? Isso está gerando perseguição política. Não dessa casa. Essa casa botou o projeto do Cretim. Então, isso aqui está tendo CPF. Quando você pega, por exemplo, as pessoas no escuta, o governo é o reflexo dos seus assessores. Você quer conhecer um governo? Olha quem está próximo dele. Aí você conhece a alma do governo. Você sabe o que vai dar o governo. Ora, quando, por exemplo, o executivo, o nosso procurador, doutor Roselino, deu favorável, essa casa aprova, e agora, porque, e é perseguição política, porque o Cleitinho vai precisar tomar água do Padre Berto daqui para frente. É que é inveja, é ciúme, é incompetência, é medo desse fermento moral que cresce de nós, chama Cleitinho Azevedo. Isso é ciúme. Falei com o Sonal, essa casa provou. O nosso jurídico deu favorável. Agora vem pergunta, o vereador Caboda, você quer a nossa base voltar? Uma base sem esmalte, sem brilho. Uma base artificial. Eu já vi isso aqui. Eu vi que ele viu isso. E nós sabemos o que vai dar isso. Aí você vê um relatório de uma comissão alegar a lei 2587. Aí não, alto lá, ué. Alto lá. Então, mediante que o relator não quis explicar o voto, ele só encaminha a base. A base baseada numa lei que foi uma vitória, a lei 2587. Eu quero pedir vista de uma semana nesse projeto. Eu quero estudar esse projeto a fundo. Eu quero ir na Defon perguntar a Defon o que é que acha. Estão alegando? Que isso, gente? Deixa o Cleitinho fazer o trabalho dele. Não é possível que nós vamos ser incoerentes. Aqui já teve incoerência com vários pedidos. A gente tem que tomar muito cuidado com o que assina e do que vota. Se o projeto, se o pedido de vista for negado, senhor presidente, de uma semana, até a próxima reunião, pedido de vista até a próxima, para chegar a estudar essa lei, por exemplo, que foi negada em 2587. Porque, se não for, eu vou votar a favor do projeto Cleitinho e não contra o veto. Tá vendo brincadeira aí? É mais fácil, então,
a gente vai jogar ele para cá. Gente, eu sou do PMDB. Nós vamos ter discussões agora profundas de bastidores. Nós vamos trazer a pública, que são os bastidores dessa casa. Nós vamos trazer para aqui os três deputados federais. Nós vamos trazer para essa casa o partido invisível. Nós vamos tirar a corrente da mão do Galileu. Eles não vão pressionar o Galileu, não. Ele já está enxergando isso. Ele já está enxergando isso. Então, senhor presidente, mediante que foi citada a lei 2587, que é uma das mais belas leis que esse país fez sobre a mobilidade urbana, eu peço vista até a próxima reunião.
A palavra.
Continua a discussão. Agora,
a palavra.
A discussão é sobre o pedido de vista de 7 dias até a próxima reunião do vereador Edson Souza. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, como diz o vereador Edson, pedido de vistas aí, eu acho que teríamos que estudar bem esse projeto, porque nós votamos aqui, todos nós aqui aprovamos o projeto. Quando tem uma coisa boa, todo mundo concorda e vota favorável. Ali está diminuindo o lixo da via pública e também aumentando aí o meio ambiente, que é uma árvore, gente. É meio ambiente, é oxigênio, nós estamos precisando. Aí quando tem cadeira ou mesa nas calçadas de vários comércios aí, que as pessoas têm que sair e sendo atropeladas, uma senhora me procurou lá na rua Bom Sucesso lá. Tem uma empresa lá que está colocando no meio do passeio e também não toma atitude, não tem fiscalização, agora está querendo tombar com um projeto maravilhoso desse aqui do vereador Cleitinho. A ideia é muito boa, então eu sou favorável. Se for a votação, vou votar. Voto veto.
Palavra, senhor. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Eu acho também pertinente, senhor presidente, o pedido de vistas do Edson por 7 dias ou até a próxima? Até a próxima reunião. Eu acho que são projetos hoje, os outros dois projetos. Ele não tranca a pauta, esse veto não, né, Wander? Esse não, né? Foi até dia 7 do 12. Então eu vejo até. Pelo nosso entendimento, um momento bom para ser discutido até a próxima terça-feira.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Com todo o respeito que eu tenho para o plenário, pelo pedido de vista, vereador Ed, eu sinceramente não queria que fosse feito, não. Você sabe por quê? Eu acho que essa votação aqui, a gente vai ver quem é bumerangue e quem não é. Porque uma coisa é quando volta aqui, o que aconteceu com o meu projeto a semana passada, que era inconstitucionalidade. Isso dava para qualquer vereador ter parecer para votar o contrário. Esse de hoje, não. Eu li com todas as letras. O projeto é constitucional. Então, o que eu entendo é o seguinte. Se essa casa, nós vamos ser vereador, que toda vez que o executivo mandar alguma coisa para cá, e ele der uma ordem, a gente agachar, daqui a pouco nós vamos estar mostrando todo mundo a calcinha cueca. Não tem jeito, não. Nós somos vassalo, não. A gente tem que votar no que é certo. Eu acabei de ler naquela tribuna ali, a Constituição Federal, artigo 225. O meio ambiente é obrigação de cada um de nós. Se a gente não começar a ter lei que preserve o meio ambiente, que a gente tenha árvores nos nossos calçados, e ainda mais que o projeto, além de tudo, vereador Cleitinho, eu tenho que te dar os parabéns, porque aqui deixa muito claro, plantar a muda da árvore que será estabelecida pelo órgão competente, ou seja, o técnico vai falar qual o tipo de árvore certa a ser plantada para a gente não ter problema com raiz estourando passeio e muito menos arrebentando fiação. O que tem de errado nesse projeto, então? Querer fazer com que as pessoas respeitem nosso meio ambiente? Eu não consigo entender. Por mim, retirava o pedido de vista e a gente ia para a votação, era hoje mesmo.
Questão de ordem, presidente. Atendendo o pedido.
Continua a discussão com a palavra, vereador Edson de
Souza. Retirando, atendendo a voz feminina dessa casa. Vamos para a votação.
A palavra.
Respeito. Continua a discussão com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Eu estou achando aqui que tem vereador aqui que. Ou eles fazem de bobo, ou não tem entendimento. Parece que vocês não leram o meu parecer. O meu parecer, eu jamais falei que é inconstitucional. Não falei que é inconstitucional, não. Eu não falei, não, que é inconstitucional, não. Eu apenas encaminhei o voto da base contrário.
é a favor de manter o veto. Mas jamais falei que era inconstitucional, Janete. Não é contra o Cleitinho, nada não. Não tem nada disso não. Eu entendo as razões colocadas pelo nobre vereador Ademir. Então acho que cada um deve votar. O Edson tirou o pedido. Né, cada um vota conforme a sua consciência. E eu continuo encaminhando para manter o veto que chegou a essa casa.
Continua a discussão. Pedir de voto. Palavra, vereador Cleitinho.
Eu queria até pedir isso, que coloque em votação, que parece que é perseguição mesmo, não sei porquê. É até bom a imprensa ver, porque a imprensa fala que a gente não faz nada, que a gente só faz vídeo, né, que a gente só grita. Eu tenho um monte de projeto, está sendo negado aí, que fala que a gente não sabe o que é legislar e fiscalizar. E eu sei muito bem o que é legislar e fiscalizar. Isso aqui é um projeto, você está entendendo? Só que a gente não sabe o que acontece, o que acontece lá em cima e aqui embaixo, né? Porque chegou aqui, acho que se eu não me engano, teve 16 votos a favor. Então não teve 17, seu presidente não vota. Aí eles negam lá em cima e agora abaixo para votar contra. Você está entendendo? Então, tem alguma coisa por trás disso aí, né? Não quer deixar a gente trabalhar. Então eu quero falar isso, que eu sei muito bem a minha função, o que é aqui. Fiscalizar e legislar. Sabe? Tem vários projetos meus que já foram negados aqui. Vários outros projetos da prefeitura também que foram negados. Sabe? Então eu estou fazendo. E a Janete deixou bem claro. Quem vai falar que isso é certo ou errado é o órgão competente que vai falar se pode ou não pode. Acho que o nosso vereador José Fábio está preocupado em falar que pode dar problema. Quem vai falar se aquela árvore, essa árvore pode, essa não pode. Quem sabe é a prefeitura. Para não acontecer isso, dá problema. E não é de empresa, viu, Zafá? Isso é de residencial. Não é empresa, não. Por causa do problema do fórum lá, não tem nada a ver com a empresa. É casa. Então, coloque em votação e cada um segue essa consciência.
Falar, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador César Tarzan.
Ouvindo a justificativa do nobre amigo vereador Ademir e Josafá, né, da dificuldade, às vezes, assim, né, da pessoa, né, colocar uma lixeira e uma planta de árvore, né, não dizendo que o projeto é inconstitucional, vou votar favorável ao veto.
Continua a discussão. Vereador Edson Souza, retirando o pedido de vista, em votação. Fica rejeitado o veto por 9 votos favoráveis a 5, por 9 votos não e 5 votos sim. O veto total ao projeto de lei número CM39/2017. Solicito da secretária.
Voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Josafá.
Cleitinho.
Também pedi,
presidente. Nós conversamos até anteriormente sobre esses projetos, né? Como eu havia dito antes, a gente estive até conversando com o Sérgio Bibiano, ainda os setores de aprovação da prefeitura, nós encontramos vários empecilhos para liberar alvará e por aí vai. A cidade está de freio de mão puxado, nós precisamos desburocratizar. Gostei do seu projeto, mas devido às cobranças, o meu ponto de vista é que nós devemos eliminar algumas coisas para que libere rápido alvará, certidão de número e por aí fora. É por isso que foi meu voto, foi favorável ao veto.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Nonato.
Ouvindo a discussão aqui dos vereadores, independente de projeto, primeiramente que este vereador vote conforme a consciência, atrás de mim não tem deputado, não tem ninguém. Porque senão pode olhar, porque eu... E jamais eu terei inveja de algum parlamentar aqui. Jamais. é cada um fazendo seu trabalho, é cada um apresentando os projetos que acha que deve apresentar, e nem todos vão passar por aqui. Muitos projetos não quer dizer muita coisa, nada, mas eu vou ter consciente e com muita tranquilidade, e jamais eu vou deixar colocar cabresto sobre mim. Fica bem claro aqui, votei, e se precisar votarei novamente. O que eu achar que eu não devo votar, eu não vou votar, seja do vereador Cleitinho, um homem competente, e de qualquer outro que esteja aqui neste plenário. Muito obrigado, senhor
presidente. Justificativa de voto, presidente. Com a palavra, vereador Cleitinho, justificativa de voto. É, agradecer também aí aos parlamentares que votaram a favor do projeto. E, Josafá, quando você cita meu nome e fala isso, que tem um problema de alvará, que pode dar problema para alvará, eu acho que já não é problema da população, e muito menos vereador. Isso é problema da prefeitura, que tem um bando de competente lá, contrata gente competente que vai resolver o problema. Se não é o problema do projeto que vai atrapalhar isso, não. Qual que é o problema do projeto com isso? Isso é problema da prefeitura. Falta de competência da prefeitura para resolver o problema. Isso, então é a prefeitura que tem que contratar gente competente para resolver o problema, para tirar, acabar com isso. Então, tranquilo. Viu, muito obrigado e bola para frente. É o mais importante, isso aqui é um plenário soberano, cada um tem sua consciência. Isso aqui tá, não tem que ficar com raiva de quem votou contra o meu projeto, não. Acho que cada um tem sua interpretação e bola para frente. Muito obrigado.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto da pauta.
Projeto de Lei Ordinária número CN-151, de 22 de setembro de 2017, dispõe sobre combate ao desperdício e utilização de água tratada e de poços artesianos para limpeza de calçadas, passeios residenciais e comerciais, lavagem de veículos na zona urbana e rural em todo o município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Eduardo Prince Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM-151/2017. Dispõe sobre o combate ao desperdício e utilização de água tratada e de poços artesianos para limpeza de calçadas, passeios residenciais e comerciais, lavagem de veículos na zona urbana e rural em todo o município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador, autor.
Senhor presidente, esse projeto nós protocolamos nessa casa há mais ou menos 60 dias, no dia 18, meados de 18 de setembro, onde não só Divinópolis, mas várias cidades aqui da nossa região estão passando a escassez de água. Eu até comentava com o vereador Cleito e o vereador Roger que esse projeto, na outra legislatura, eu também tentei aprovar ele aqui. E, na verdade, sempre quando o projeto começa a tramitar aqui na casa, começa a chover. Começa a chover, o rio começa a encher e tal, tal. Aí, no dia de aprovar o projeto, fala que não pode votar o projeto, que já tem muita água, não tem problema desperdiçar e tal. Quero dizer, nós estamos vivendo hoje um momento de escassez, é mundial. A preocupação da água, cada legislatura que se passa, continua de forma que nós temos que fazer uma reflexão, sim. A Copasa, por exemplo, que é uma empresa irresponsável, que não faz o papel dela, todas as vezes que nós fomos lá, ela nunca fala que o problema é a água, ela fala que é um problema técnico. Mas o rio, ele sempre mingua a água. A tendência do nosso rio, olha o tanto que está chovendo nos últimos dias, chuvas contínuas, e o rio ainda não deu aquela recuperada. O que aconteceu com o rio só levou os aguapé para diminuir o trabalho do executivo. Mas no mais, o rio ainda continua sem água. A preocupação desse projeto é que a própria prefeitura, ela pode fazer um decreto decretando racionamento de água. E com isso, as pessoas que estiverem desperdiçando água serem autuadas. A advertência, a primeira advertência dele é por escrito, e a segunda, para o morador, é 5 PFMD. Não é nada que se fala assim, mas a multa é muito alta. 5 PFMD equivale a mais ou menos R$ 349 para quem está desperdiçando água no momento em que não temos. Nós, em setembro, passamos por um racionamento seríssimo aqui na cidade de Divinópolis. Foi, assim, de uma
magnitude gigantesca. Nós fomos cobrados nas redes sociais, nos celulares, por bairros que ficaram 7 dias sem água, enquanto a região baixa que tinha água estava lavando calçada. É essa a preocupação. O projeto tende a atender isso. Enquanto Carmo do Cajuru, prefeito Edson, em setembro decretou calamidade na sua cidade, que é este projeto que aqui está, igual. E lá, né, com uma barragem imensa, com água com abundância, ele decretou que lá não podia se lavar calçado nem carro no período de estiagem de água. Então, o projeto nosso, ele entra nessa casa pela segunda vez, eu fui derrotado na outra legislatura, e peço que os nobres colegas façam um estudo técnico. Se tiver algum erro, algum entendimento, alguma interpretação dupla, eu não tenho dificuldade em vistar, sobrestar, mas eu queria pedir a compreensão de todos que isso, este projeto é o nosso futuro, principalmente no que se trata de gastar água desnecessariamente. Eu presenciei em vários momentos no mês de setembro pessoas da região baixa que a água não faltou, desperdiçando água, enquanto, por exemplo, Nova Fortaleza 2, Serra Verde, Nova Fortaleza 1, Alvorada, Bom Pastor, falta água se 2, 3 vezes na semana. Então peço aos nobres pares para que votem favorável ao projeto que dispõe o combate ao desperdício de água tratada e de poços artesianos no município de Divinópolis.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto está atrasado. Eu fico pensando quando eu for ali, daqui 20 anos, que alguém for estudar esse projeto, vai falar, quando o Pinto era vereador, ele fez esse projeto. Esse projeto é um paralelo do que eu fiz de lavar o carro. Eles quase arrebentaram o meu couro e minha alma. Divinópolis gastava mais água para lavar carro do que carro que jurou para consumo humano, Sargento Elton. E eu dei um basta nisso. Tenta voltar a lavar carro hoje. Mas na época, Nossa Senhora, Deus me livre e guarde. Mas porque as pessoas pensam pequeno. Aqui, nós temos uma cultura aqui, o plenário já se atrasa, ninguém precisa tomar banho. Vai na Europa. Banho de 2, 3 minutos. Água. As nações vão brigar por água. Mais rápido, os grandes estudos da ONU, os grandes estudos militares, geopolíticos, já mostram isso. Agora, lavar passeio com água potável? Ah, não estou pagando. Não, alto lá, ué. Alto lá, não é porque você está pagando, não, ué. A responsabilidade natural, social, do uso da água. Então, gente, eu acho esse projeto, eu achei bonito o paralelo que você fez, que quando esse projeto entra, você começa a chover. Talvez a gente poderia deixar ele para tratar em seguida da chuva. Mas o projeto é belíssimo. Quem nunca fica indignado quando você escuta que tem vários bairros, pessoas idosas, crianças, creches, tais, e você passa e você vê a pessoa usando água de desperdício, lavando passeio diariamente com água. Eu não estou falando para fazer higiene, não é isso não, que já tem que ser feito. Vem lavar uma vez por mês, uma garagem, mas tem que varrer. Então, Eduardo, quero te parabenizar e quero manifestar meu voto favorável.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 151/2017.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, queria parabenizar aqui o Eduardo Prindy Júnior, companheiro de bancada de longa data, amigo até mesmo antes da vereança. E essa preocupação que a gente tem, senhor presidente, porque às vezes a gente é até mal interpretado quando a gente vem aqui, tudo para falar de projetos que vêm de reutilização de água, é o projeto do ar-condicionado, aquilo. Às vezes as pessoas, até que mesmo quem está em casa, o colega de parlamento, que é democrático, respeito, mas não são, mas tudo que é um pouquinho mais estudado, tem uma visão além, né? Principalmente, como bem disse o vereador Edson Souza, futura. É lá daqui a 20 anos, muito bem explanado aqui. Então a gente deve pensar isso. Futuro. Se agora não está tão bom, imagine só daqui a 10, daqui a 20 anos. É isso, senhor presidente. Belíssimo projeto, vereador Eduardo Prindy Júnior. Parabéns, legislatura diferente. Que pena não ter sido aprovado já antes, mas agora a gente está aqui para fazer diferente. Meus sinceros parabéns.
Obrigado. Justificativo de voto. Com a palavra, vereador Eduardo Prindy Júnior. Justificativo de voto.
Gostaria de agradecer aos novos pares vereadores pelo voto favorável ao projeto. E dizer aqui, em especial, ao vereador líder do governo, Rodrigo Vasconcelos Caboja, que o artigo 4º do projeto fala o seguinte: fica isento da presente lei o uso de água tratada de poços artesianos à irrigação para plantio. Obrigado, presidente, e obrigado, novos colegas vereadores.
Justificativa de voto, presidente.
Com a palavra, vereadora Janete, justificativa de voto.
Vereador Eduardo Prindy Júnior, eu queria te dar os parabéns. Na escola, os nossos filhos, eles estudam muito mais a economia da água do que nós adultos. Isso aqui, infelizmente, o povo só consegue aprender, infelizmente, quando tem uma lei que trata o assunto. Todo mundo sabe da necessidade de não ficar desperdiçando água, não ficar gastando água, em vez de usar a vassoura, usa mangueira na rua como se fosse a vassoura. Então, o que é que o povo de casa agora precisa fazer após essa lei ser sancionada? Vigiar, cuidar, para que as pessoas não continuem fazendo isso e avisando para elas o seguinte: tem lei, você vai ser multado, não pode continuar fazendo isso, porque assim nós mesmos teremos os fiscais juntamente com os fiscais da prefeitura. É o que eu tenho para dizer, muito obrigada.
Justificativo de voto, presidente. Justificativo de voto, vereador Negro de Buriti.
Eduardo, meus parabéns pelo projeto, é um projeto maravilhoso. E o projeto desse já tinha que ter feito há muito tempo, porque a desperdiça muita água hoje, a gente vê aí, e futuramente as pessoas, os novos que estão nascendo hoje, daqui uns tempos, não vai ver água muito pouco. Então, de parabéns, muito obrigado.
Justificativo de voto, presidente. Justificativo de voto, vereador Sargento Elton.
Eu gostaria de parabenizar o companheiro e amigo vereador Eduardo Prindy Júnior pela iniciativa. A preocupação com o meio ambiente hoje, realmente a falta de água nos preocupa e muito. Já tem levantamentos futuros aí que realmente, se nós não cuidarmos agora, vai faltar água no futuro para as nossas gerações. Então, sinceros parabéns, Eduardo. Só queria ressaltar alguma coisa aí, que é o seguinte, tem que aguardar primeiro o decreto do executivo, se ele há necessidade. Não quer dizer que vai ser sempre não, gente. Só para a população entender. Se a prefeitura achar que é necessário o racionamento, aí ele decreta, aí ela entra para ser executada e ser cumprida. Então não é todo o período não, é só para a população estar entendendo. Muito obrigado.
Palavra, presidente. Justificativa de voto, com a palavra, vereador Cleitinho.
Quero dar parabéns ao novo vereador Eduardo Prindy Júnior, porque tem vários projetos que têm também a conscientização. E esse projeto é um projeto que tem conscientização nele. Olha a importância de você economizar água. Você vai economizar água, você vai economizar depois na hora que você for pagar, né? No tratamento da rede de esgoto, na própria água. Então, a importância que tem hoje é você economizar água. A gente sabe hoje desse tratamento, e o tempo que a gente está pagando água cara, então se a gente consegue economizar, você pode ter certeza que no final do mês ou no início do mês, na hora que você paga a sua conta vai estar pelo menos na metade. Isso é muito importante. Parabéns, Eduardo.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto da pauta.
Projeto de Lei Ordinária número CM-158, de 16 de outubro de 2017. Acrescento o inciso 4º no artigo 8º da Lei 8.320 de 2017, que dispõe sobre a política e o plano municipal de turismo, além de instituir os eventos e pontos turísticos no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão.
Alá, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária número CM 158/2017. Com a palavra o vereador Rodrigo Caboz.
Primeira coisa, nós não podemos generalizar. O prefeito não tem conhecimento desses projetos. Esse é um ótimo projeto. Como é que vai fazer o turismo em Divinópolis sem a nossa querida Roseira? Então esse merece méritos, o Cleitinho. Esse merece. Esse eu vou votar com feliz em votar. Mas projetos que realmente inconstitucionais, eu não voto mais nenhum. Inconstitucionalidade, uma casa de lei que vota projetos inconstitucionais é de desanimar. Né? A gente cai num descrédito, é um descrédito grande nessa cidade. Eu estou sentindo que aqui está politizando demais e essa casa aqui, nessas cinco legislaturas, eu nunca vi isso. Nunca vi uma desunião, nunca vi tantas agressões pessoais. É uma coisa terrível o que está acontecendo aqui. Isso é ruim para o município, isso é ruim para os munícipes. Então a reunião que eu pedi hoje, até aproveitando também o ensejo, parabenizar o vereador, é para que a gente possa refletir e tentar ser mais verdadeiros, mais sinceros, ter a sensibilidade e parar de agressão. Porque é muito importante, porque a Câmara não é um vereador só, é a instituição Câmara está caindo em descrédito. Eu não posso falar aqui que essa Câmara é a melhor Câmara, igualzinho ouviu o Marcos Vinícius hoje falando ali. Não é. Isso é mentira. É mentira. Entendeu? Então nós temos que falar a verdade. Está entendendo? E isso hoje aqui tem lugar que nós somos motivo de chacota. Está certo? Então, por isso que essa reunião vai ser importante. Mas projetos, gente, o prefeito tem nada contra a sua pessoa, não. Você é um vereador atuante, entendeu? Muito atuante, todo mundo sabe, hoje está aí nas redes sociais, né, que eu estou tentando entrar, que eu não tenho a competência para isso, mas estou procurando aí uma menina igual tipo a Sila, para me assessorar, porque eu estou gostando dessa Sila. Tá? Um abraço, muito obrigado e parabéns, vereador Cleitinho.
Continua a discussão. Projeto de lei ordinária número 158/2017.
Palavra,
senhor. Com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, eu não concordo com o vereador Caboz, não. E falar que aqui está tão triste, eu acho que está alegre. Isso aqui não é mosteiro, não. O Caboz já tem uma vocação monástica. Eu acho que ele tem que ir para o deserto, assim, contemplativo. Né? Fica assim, aqui é o parlamento. Aqui está de novo estratificado com seus erros, com seus sonhos, com suas mazelas, seus incompetentes. Essa câmara não é a melhor e nem a pior, é a câmara real que é de novo. Ninguém pulou o muro para vir, o que tem para hoje. O que tem para essa legislatura, até 31 de dezembro, a agilidade está aqui. Oh, agilidade. Então é o que nós temos. Com a sua limitação, com seu sonho, a competência de cada um. Agora, nós não podemos ter desvio de caráter. Enquanto a gente vê no debate político, se a gente perder a coerência e começar a fazer na linha de Bismarck, vereador Cleitinho, Bismarck fala que se as pessoas soubessem como funcionam as leis e faz a solstício, ninguém usaria.
Então nós não podemos começar a aparecer com o CPF. Tem escutado que vem mais um veto aí, que seria o nono. Até o Departamento Legislativo poderia fazer uma história de cada ano quantos vetos teve. Quantos vetos teve? Mas em relação ao projeto, eu vou votar favorável, Cretinho.
Continua a discussão.
Palavras.
Com a palavra, vereador Eduardo Ponte Júnior.
Senhor presidente, Cretinho, quero rapidamente aqui só falar o seguinte, que... Não, não vou pedir vista hoje não, Cretinho. Vou te dar os parabéns aqui, porque o projeto, na verdade, nós nem precisaríamos estar votando esse projeto se já tivesse incluído na Lei 8.320 de 2017. Na verdade, nós até questionamos isso na época. E aí, ficou-se de incluir depois e, na verdade, eu acabei me esquecendo também. Mas quero te parabenizar pela atenção e pelo carinho de incluir o Lago das Roseiras, que é o nosso cartão postal e o ponto turístico mais bonito que nós temos em Divinópolis. Parabéns, Cleitinho, voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Além de parabenizar o Cleitinho, meu senhor presidente, quero aqui chamar a atenção do plano municipal, no Conselho Municipal de Turismo daqui de Divinópolis, que tem que existir para tudo isso aqui acontecer e realmente um projeto desse vigorar dentro da sua maior conforme, da sua maior conformidade, da sua clareza, tem que ter o Conselho Municipal de Turismo aqui na cidade. Vereador Janete, que tem como essa bandeira forte do turismo, eu tenho o turismo também como uma paixão, como um hobby, a gente tem pessoas aqui no corpo técnico dessa casa formadas, inclusive, o próprio assessor do vereador Eduardo Prince Júnior, que é o Gustavo, né, se formou na faculdade, turismólogo. Então, assim, a gente tem que valorizar, Divinópolis tem sim condição. Secador de rede social já basta. Gente que fala, vai colocar o quê? Vai chamar o povo aqui de fora para ver buraco? Essa gente negativa chega. Na rua já está cheia. A gente tem que acrescentar nossa cidade. É plantar Divinópolis do futuro. Parabéns, vereador Cleitinho. Excelente projeto, mas fica a dica aí do Conselho Municipal de Turismo para aparecer.
Continua em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Quero dar os parabéns, vereador Cleitinho. A gente ainda tem mais alguns pontos para poder ser incluído. Eu faço as palavras do Roger Viegas as minhas. Realmente é uma vergonha. Já são 11 meses e nada desse conselho ser instituído. Para vocês terem ideia, eu mandei para lá o anteprojeto, inclusive com o corpo do conselho. Não está a secretaria que está responsável pelo conselho. É a Secretaria do Zé Alonso, tá? É Desenvolvimento Social, que está responsável. Eu cobro aqui novamente, por isso que eu dou nomes, eu não tenho por que não dar nome de quem está sob a responsabilidade. Já fiz isso por ofício, já fiz isso por requerimento, porque se já tivesse o conselho, a lei é muito clara. Tendo o conselho mesmo pode colocar os pontos turísticos. Não precisaria nem estar voltando para essa casa. Então eu peço aos nobres colegas vereadores que façam esse coro comigo para que a gente continue cobrando e que seja feito o mais rápido possível a instalação do conselho. Porque sem o conselho, a gente não consegue trazer verba para Divinópolis, não, né, Gustavo? Sem o conselho, tudo que a gente fez até agora torna nulo. Tá ok? Muito obrigado, meu voto favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número 158/2017, que acrescenta o inciso 6º no artigo 8º da lei 8.320/2017, que dispõe sobre a política e o plano municipal de turismo, além de instituir os eventos e pontos turísticos no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Passando agora à terceira parte dos trabalhos, quero nomear uma comissão especial para emitir parecer ao veto total ao projeto de lei CM 107/2017. Vereadores Rodrigo Caboja,
Marcos Vinícius e Josafá. Gostaria também de nomear a Comissão Permanente de Saúde, Meio Ambiente e Ciência para fazer a averiguação a pedido do Tribuno Carlos Henrique sobre a proliferação de lixo na Lagoa do Cidil. Não havendo mais assuntos a tratar nesta sessão, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos senhores vereadores, da imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.